Boa noite, colegas vereadores e ao público presente. Convido o vereador Didé para fazer a oração inicial.
Vamos fazer a oração, próximo do Senhor, para que a gente possa estar fazendo uma reunião tranquila, com muita sabedoria, com discernimento para defender os interesses do nosso povo. Pai nosso que está em céu,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Professor Alencar Paulinário.
Presente.
Doutor Fernando.
Doutor Fernando está no gabinete, mas está vindo já.
Danilão da Funerária. Presente. Gildo da Mariquita.
Presente.
Arley Prisco.
Presente.
Didé.
Presente.
Robertinho.
Justificou a ausência.
Vaninha.
Presente.
Eu vou a palavra.
Havendo número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a quarta reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da terceira reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, realizada aos 3 dias do mês de fevereiro do ano de 2025, às 20 horas. Quórum de abertura. Constada a presença de 8 vereadores e justificada a ausência da vereadora Vaninha, o vice-presidente Roberto Lamonier Teixeira declarou aberta a sessão e convidou o vereador professor Alencar Paulinário para fazer a oração inicial. O vice-presidente passou a palavra ao primeiro secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior, que após lida, o vice-presidente declarou aprovada. Não houve correspondências pedidas e recebidas. Apresentação sem discussão de proposição. Vereador Dr. Fernando apresentou as indicações de número 026 e 027 e o requerimento 004 de todas as suas autorias. O vereador Gildo da Mariquita apresentou o requerimento 003 de sua autoria. Os vereadores Dr. Fernando e Gildo pediram ao vice-presidente a inclusão das matérias apresentadas na ordem do dia dessa reunião. Consultada o plenário, foi aprovada a inclusão. O presidente, vereador Robertinho, apresentou o projeto de lei número 006 de sua autoria. O vereador professor Alencar Apolinário apresentou as indicações número 021, 022, 023 e 024, todas de sua autoria. O vereador Danilão da Funerária apresentou a indicação número 025 de sua autoria. Assuntos urgentes e relevantes. Fizeram uso da palavra todos os vereadores, tendo como assunto relevantes limpeza dos lotes vagos, manutenção das ruas e ruas do bairro Planalto, questão da merenda escolar para a Escola Gomes, questão do conserto dos caminhões para a coleta de lixo, moradias populares, manutenção de pontes e a necessidade de agente de saúde para a zona rural. A falta de transparência do edital de convocação dos professores, qualidade da água da Copasa e a poluição ambiental dos córregos e nascente do município. Instalação da escola EFAN no município, contratos emergenciais para o transporte escolares, quebra-molas no bairro Taboquinha. O vereador Dr. Fernando fez o uso da tribuna, disse que esteve na escola da Barriguda 1, onde verificou a questão de multisseriação e do fechamento da escola. A falta de fiscalização nas escolas rurais para verificar o aprendizado, tendo em vista denúncia de não estar sendo ministrada as aulas de forma correta. Questão dos medicamentos de alto custo que só serão fornecidos a partir de março. Segunda parte. Primeira discussão e votação do projeto de lei 05 de 2025, de autoria da mesa diretora, aprovado por sete votos favoráveis e nenhum ao contrário. Projeto de resolução 01 de 2025, de autoria da mesa diretora, aprovada por sete votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão da votação das indicações, número 06 e 07, de autoria do vereador professor Alencar Apolinário, aprovada por sete votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação das indicações, número 08 e 09, de autoria do vereador Danilão da Funerária, aprovada por sete votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação das indicações de número 10 a 20, de autoria do vereador professor Branquinho, aprovada por sete votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação das indicações indicação número 26 e 27, de autoria do vereador doutor Fernando, aprovada por sete votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única votação de requerimento número 003 de 2025, de autoria do vereador Gildo da Mariquita, aprovada por sete votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única votação de requerimento número 004 de 2025, de autoria do vereador doutor Fernando, aprovada por sete votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes. Vereador doutor Fernando pediu providência quanto às goteiras no teto da Câmara e que está tomando providências quanto ao processo licitatório da reforma da Câmara. Vereador Branquinho cobrou iluminação pública na rua Rio Grande do Norte e manutenção nas ruas do bairro Planalto. Vereador professor Alencar Apolinário falou sobre a educação na escola da Barriguda 1, falou do edital de contratação dos monitores de creche, disse que acompanhou a contratação do transporte escolar e viu muitas discrepâncias quanto à análise de contratação. Reclamou dos quebra-mola da cidade sem sinalização, pediu sinalização em todas as ruas das cidades, falou que acompanhou os editais de contratações para os professores. Vereador Didé cobrou a sinalização de quebra-molas, questionou o porquê que não foi homologado o concurso da educação, falou sobre a denúncia do não cumprimento da carga horária da Escola Barriguda 1 e que irá fiscalizar e fazer cumprir a lei da carga horária do aluno. Vereador Gildo reivindicou a secretária de obras quanto à colocação de quebra-mola na rua Amâncio Figueiredo, Costa da Vila Maravilha, elogiou o atendimento médico no postão, pediu que fosse feita a limpeza de lote na Vila Maravilha. O vice-presidente Robertinho falou que está acompanhando o andamento do projeto que inclui Buritis na área da Sudene, disse que o projeto de plantio de laranja está encaminhado e que está sendo criada uma cooperativa com finalidade de acompanhar esse projeto. Coro de encerramento. Constada a presença de outros vereadores e justificada a ausência da vereadora Vaninha, nada mais havendo, encerrou a reunião para constar, assim, assino eu, Danilo Botelho de Araújo, primeiro secretário, e Roberto Lamonier Teixeira, vice-presidente da Câmara, sala de sessões 3 de fevereiro de 2025.
Senhor presidente, pela ordem. Eu só gostaria de apontar uma retificação no finalzinho. Colocou o vereador Roberto Lamonier, vice-presidente. Mas, na verdade, ele era o presidente em exercício na reunião passada. Era só a sugestão para retificação. Obrigado.
Será retificada, vereador. Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada com retificações. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas. Ofício 07/2025, solicitando o repasse de verbas para o pagamento do dual décimo do Poder Legislativo. Correspondências recebidas. Ofício número 63/2025, da Secretaria de Agricultura, convidando para a reunião acerca dos animais soltos em vias públicas. Ofício 1/2025, da Escola Agrícola EFAM, solicitando o espaço da Câmara para o vestibular. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental. Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos. Antes de passar, vereador, a palavra a Vossa Excelência, quero primeiramente desejar uma boa noite a cada um de vocês, vereadores, cidadãos de Buritis que nos prestigiam neste plenário, a pessoa do Dr. Marcelo, aqueles que nos assistem, nos ouvem pela Rádio Clube FM e TV Câmara, os meus cumprimentos. Venho hoje neste plenário para noticiar a população de Buritis um assunto muito importante e que foi tema de discussão na semana anterior e que muitos já têm conhecimento da decisão, mas outros ainda não. Enfim, dizer que na semana passada chegou ao gabinete da presidência a informação de que havia a possibilidade do fechamento da escola da Barriguda 1, como medida para redução de despesas, bem como a proposta de instalação de uma escola agrícola naquele local. De imediato, ouvimos atentamente diversos pais de alunos que relataram as dificuldades e transtornos que enfrentariam caso essa decisão fosse concretizada. Uma das principais preocupações era o fato de que a escola atende atualmente 33 alunos, sendo na maioria crianças de apenas 4 anos de idade que teriam que ser deslocadas para outra unidade escolar. E isso significaria que esses pequenos estudantes precisariam utilizar o transporte escolar a partir das 4h30 da manhã, sem a presença de um monitor responsável, o que traria um impacto muito negativo para as famílias e colocaria em risco a segurança de crianças, algo que nós, vereadores, já cobramos para todos os transportes escolares do município. Sensibilizada com essa causa e ciente de que educação não é gasto, mas sim investimento, procurei imediatamente o prefeito municipal, a secretária municipal de educação, bem como a assessoria jurídica da prefeitura, levando até eles todas as informações e solicitando a continuidade das atividades escolares na escola da Barriguda 1. Sei que vários colegas aqui também fizeram a sua parte, as suas solicitações ao governo municipal, pensando no bem-estar dos alunos daquela região. E hoje, com grande satisfação, que comunico à população buritizense que o prefeito Rufino e a secretária de Educação também se sensibilizaram com a causa e entenderam por bem garantir a continuidade dos trabalhos escolares na escola da Barriguda 1. Ou seja, não haverá fechamento da escola. Quanto à proposta de instalação da escola agrícola, o Executivo Municipal reconhece sua importância para o desenvolvimento educacional e profissional da juventude e, por isso, seguirá estudando e planejando melhor a iniciativa. No entanto, asseguraram que essa implantação futura não prejudicará nem comprometerá o funcionamento da Escola da Barriguda 1, podendo inclusive ser realizada em outra região ou localidade que seja mais adequada para esse propósito. Tudo, claro, com muito diálogo junto com a comunidade e também os vereadores. Essa é uma grande vitória para os 33 alunos, suas famílias e toda a comunidade. Quero agradecer a todos os pais, aos cidadãos que se mobilizaram e também ao prefeito e à secretária de Educação pela sensibilidade, pelo compromisso em ouvir e atender às demandas da comunidade. Seguiremos acompanhando de perto essa questão e trabalhando para que todas as decisões da gestão municipal sejam sempre tomadas com diálogo, responsabilidade e foco no bem-estar da população. Também quero abordar aqui uma questão de suma importância para a nossa comunidade. A convocação dos aprovados no concurso público do edital 01 de 2024, realizado pela Prefeitura Municipal de Buritis. Este concurso, vereador Geudo, amplamente divulgado e aguardado, ofereceu diversas oportunidades de emprego para os nossos munícipes, que se prepararam e dedicaram tempo e esforço para alcançar a aprovação. No entanto, apesar da conclusão do certame, ainda aguardamos a nomeação e posse desses candidatos aprovados. Enquanto isso, observamos a publicação de novos editais de processos seletivos simplificados para contratação temporária em diversas áreas da administração. Recentemente foram divulgados editais para os cargos de técnico operacional no programa PENAI e professor de curso técnico em administração para o polo universitário, entre outros. Embora, Didé, reconheçamos a necessidade de contratações emergenciais em situações específicas, é fundamental priorizarmos aqueles que já foram aprovados em concurso público, garantindo-lhes o direito à posse e ao exercício das suas funções. A realização de processos seletivos temporários, sem a devida justificativa de emergência, pode ser interpretada como uma desvalorização do concurso público e dos esforços de nossos cidadãos. Portanto, solicito ao Executivo Municipal que apresente um cronograma claro para a nomeação dos aprovados no concurso público de 2024 e que doravante priorize a convocação desses candidatos antes de realizar novas seleções temporárias. É nosso dever assegurar a transparência, a justiça e o respeito aos princípios que regem a administração pública. Conto com o apoio dos nobres colegas vereadores e da população de Buritis, para que possamos juntos garantir os direitos dos aprovados e promover uma gestão pública mais eficiente e também mais justa. Damos agora prosseguimento aos assuntos relevantes.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Warley Prisco.
Boa noite a todos que estão aqui presentes e os que estão acompanhando pela rádio, né? Como foi falado em algumas reuniões a respeito do acontecido na Escola Gomes, né, eu acho que todos estão a par do que aconteceu e muitos, de alguma forma, se sensibilizou para correr atrás de resolver e sanar esse problema. Mas hoje, quero aqui trazer uma notícia importante para a educação do nosso município, onde eu não poderia deixar de compartilhar essa conquista com vocês. Quero expressar minha gratidão ao nosso prefeito Rufino Falador e à vice Nilvia Prisco, que atendeu ao meu requerimento e no dia de hoje assinou um termo de cooperação com o Colégio Estadual Professor José Gomes, que está enfrentando uma séria dificuldade financeira devido ao desvio de recurso por parte de uma servidora, que todos já sabem o fato acontecido. Mesmo sendo escola estadual, o prefeito mostrou compromisso com nossa cidade e não mediu esforço para ajudar. E o resultado dessa parceria já está acontecendo. Nos próximos dias serão entregues alimentos, materiais de limpeza, material de papelaria, para garantir que essa escola continue oferecendo um ambiente digno para nossos alunos e professores. Isso é trabalho de verdade e compromisso com nossa cidade de Buritis. E eu, como vereador, seguirei lutando para que cada escola, cada bairro e cada família seja atendidos com respeito e serenidade. O meu gabinete está de portas abertas e o que depender deste vereador pode ter certeza que estou aqui para lutar incansavelmente nesse momento. A questão mais importante é que sejam mantidas as aulas com dignidade e respeito. Quero reforçar que vocês podem contar comigo e em breve também trarei novidades sobre o nosso requerimento para a regularização fundiária do município de Buritis. Uma pauta essencial para garantir mais segurança e dignidade às famílias que aguardam a documentação de seus imóveis. Seguirei junto trabalhando com compromisso, transparência e dedicação. Vereador Arley Pris está aqui para representar e lutar por cada um de vocês. E quero dizer também que isso, todos nós que estamos aqui, colaborou de alguma forma. Todos que estamos aqui, nós vereadores, tocamos nesse assunto de resolver esse problema. Né, Vânia? Alguns momentos foram falados se a Câmara podia fazer uma doação. Conversamos com o jurídico. Não poderíamos fazer isso, que eu acredito que todos correram atrás para que isso fosse resolvido, né? Mas em conversa com o prefeito, ele dispôs automaticamente a ajudar. Ele precisava ter autorização do seu jurídico também. E isso foi feito e hoje tivemos essa resposta. Outro assunto... Obrigado. Outro assunto que quero trazer aqui, que na semana passada o vereador Didé me convocou, porque eu faço parte aí do urbanismo na estrutura. Há relatos da contaminação da água. Certo, Didé? E hoje tive o prazer de ir na Copasa conversar com a Ivone, uma pessoa espetacular, uma pessoa super educada, se dispôs a conversar normalmente. Algumas coisas que foram faladas, ela falou que não tinha, né, o poder de falar diretamente. Eu perguntei para ela se a gente encaminhasse um ofício para ela, se ficaria mais concreta. A mesma falou, sim, me encaminho um ofício e responderei. E fiz esse ofício, o jurídico, Fábio Ramos, doutor Marques, obrigado, e foi encaminhado. Ela pediu um prazo de 10 a 15 dias para ter uma resposta. Só adiantando, todo mês é feita uma pesquisa na nossa água, todo mês. Só que ela falou, tudo que for a respeito disso tem que ser por ofício, porque a Copasa tem o seu centro de comunicação para fazer isso, porque ela não tem autonomia para fazer isso. Mas ela foi muito competente, né? Deu essa resposta para a gente. E aí vamos estar esperando durante 10, 15 dias, que se não vier, voltaremos atrás a cobrar. Certo, Dilé? Muito obrigado a todos e boa noite.
Pela ordem, palavra.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Presidente, nessa noite eu cumprimento Vossa Excelência, estendo os meus cumprimentos aos colegas vereadores, né, vereadora que se faz presente. Cumprimento também o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis, cumprimentando também o povo de Buritis nos vendo e nos ouvindo nesse momento aqui na cidade e também em outras localidades via YouTube, né? Em poucas palavras, quero começar aqui nessa noite, vereador é porta-voz, e nós, eu lembrei de uma cobrança que o saudoso Paulo Conze havia feito ao Branquinho, né? Lá no início ainda do nosso mandato como vereador, do nosso primeiro mandato, depois segundo mandato. E hoje eu quero reforçar essa cobrança. Passando ali pela Avenida Bias Fortes, a gente pode ver que quando chove aqui em Buritis, parece que é como se fosse um rio, né, que corre. As águas pluviais as águas da chuva, ela tem causado danos ali na Avenida Bias Forte, porque não tem um escoamento de captação, uma captação de água como deveria ter na Avenida Bias Forte, né? Você pode perceber que a camada de asfalto foi praticamente arrancada, né? Então essa demanda, ela já vem há muito tempo, como eu mesmo disse aqui, o Paulo, lá naquela época, já vinha cobrando, reivindicando, era um anseio dele, porque quando chove, a água praticamente entra naqueles comércios que tem ali na Avenida Bias Fortes. Então fica aqui nessa noite uma cobrança, juntamente ao governo municipal, que possa realmente analisar com bastante carinho essa atenção e que possa realmente melhorar, ou melhor, fazer um sistema de captação de águas pluviais, de água da chuva, principalmente na Avenida Bias Fortes. Se vocês passaram, vocês vão perceber que a camada que cobre o asfalto lá, ela foi levada, né? E se chover mais e com mais intensidade, vai levar ainda mais. Então é necessário, como eu cobrei na reunião passada, a questão da iluminação pública, que inibe bastante, melhora a qualidade de vida das pessoas ali na avenida, mas também precisa olhar essa questão do sistema de captação de água ali na Avenida Bias Forte, porque é algo realmente extremamente importante. Dando sequência aqui, cobrar mais uma vez, iluminação pública na rua Monteiro Lobato, número 580, são três postes em sequência no bairro Taboquinha. Uma moradora acabou de me mandar mensagem, eu também mandei para o Paulo, já inclusive mandei a resposta, o Paulo dizendo para mim que vai tentar sanar esse problema ainda até o fim dessa semana. Número 580, bairro Taboquinha, três portes, três lâmpadas queimadas ali em sequência. Mandou, inclusive, filmagem do local, né, realmente bastante escuro. E como nós somos defensores de uma iluminação de qualidade, como já mencionei lá no distrito de São Pedro, quanto melhorou? Mas melhorou demais da conta. A questão da iluminação pública, a iluminação de LED é muito mais eficiente, muito mais econômica e melhora demais da conta a qualidade de iluminação. As pessoas que andam pelo distrito, que andam ali pela Vila Maravilha, que andam nesses bairros que tem iluminação de LED, eles ficam bastante felizes, muito satisfeitos, até mais satisfeitos do que se tivesse a pavimentação ali. A iluminação é muito mais, acho que vale mais do que isso, né? É bom se for o conjunto. Mas a iluminação, ela inibe criminalidade, né? As mulheres podem caminhar ali pelas ruas sem ter medo, né? Eu lembro que ali no distrito de São Pedro, minha esposa, quando ia para a casa da mãe dela, aí na volta a gente ficava preocupado ali, né? Para ver como é, né? Tinha que ir lá buscar, ou às vezes ia até metade do caminho, porque realmente a minha filha também, mas hoje não. É totalmente claro, se você jogar uma moeda no chão, você acha. Então por isso que eu sou um defensor e continuarei defendendo. Iluminação de LED, principalmente o bairro Taboquinha, lá tem o vereador que representa muito bem lá, mas também tem os eleitores que cobram, não vou mencionar o nome aqui, mas agora também recebi mensagens, porque é preciso colocar a iluminação de LED em toda a cidade de Buritis, nas vilas e distritos. Outro dia mencionou o Carlos Fernando aqui, São Vicente, já havia tido cobrança também referente a São Vicente, tem que se fazer em São Vicente também, né? Dando sequência, cobrar do governo também, uma certa agilidade, nós entendemos que é o início do governo, tudo é complicado, né? E o vereador Branquinho é um parceiro do governo, nós ajudamos, nós temos a intenção de continuar ajudando. Nós conseguimos uma emenda com o deputado Gustavo Santana, e esse convênio tem validade durante 2025 inteiro, né? Ainda tem validade até 2025. O ano passado, duas licitações ocorreram, duas licitações desertas. Pavimentação asfáltica na rua, na Avenida Princesa Isabel, no distrito de São Pedro Bosa 3. Rua Raquel de Queiroz, no distrito de São Pedro Bosa 3. Rua José de Alencar, no distrito de São Pedro Bosa 3. Rua Castro Alves, no distrito de São Pedro Bosa 3. São parte dessas ruas. E eu espero que faça a correção da planilha, que o quanto antes possa licitar. Eu recebo ligação de moradores que moram lá em Brasília, mas tem casa lá. Branquinho, cadê a pavimentação que foi anunciada? Cadê? Por que é que não acontece? Eles não entendem que as coisas são burocráticas, são complicadas, que mesmo com recurso em conta, é difícil, porque depende de uma empresa pegar a obra. E às vezes as empresas não querem pegar essas obras menores, querem pegar as obras maiores, que dão mais lucros e assim por diante. Cobrar também a legalização das casinhas da Caixa lá no distrito de São Pedro do Passa Três. É um anseio, um clamor que vem desde 2013, que nós estamos cobrando. Só se sente dono quem realmente tem o documento, né? Eles têm a posse, mas vão sentir dono mesmo quando tiver com o documento em mãos, e nós vamos cobrar até o findar do último dia que nós estivermos aqui, a gente vai cobrar isso aí, né, que possa realmente legalizar as casinhas lá do distrito de São Pedro do Passa Três. Cobrar também agilidade, numa emenda impositiva de minha autoria, que é a construção, a findar a construção dos vestiários da quadra poliesportiva lá no distrito de São Pedro do Passa Três, que iniciou o ano passado. E que é uma demanda muito grande, vai ter ali uns jogos de futebol ali na quadra, não tem o vestiário para as crianças, né, às vezes trocar de roupa, não tem fazer suas necessidades. Então a gente nós pensamos exatamente nisso, de colocar os vestiários lá para isso. Mas está demorando demais a conta, tem que findar isso, é uma obra que não é tão grande. Né? Então cobra agilidade nessa questão aí da empresa para que possa realmente findar a construção dos vestiários da quadra poliesportiva no distrito de São Pedro Passos. Presidente, findar aqui minhas palavras, dizer que na reunião passada eu cobrei atendimento de hemodiálise aqui em Buritis, que eu sei que é algo que parece utópico, mas não é. Espero que um dia possa tornar realidade, que as pessoas que fazem o tratamento em Unaí possam fazer aqui na cidade de Buritis. Nós cobramos o café da manhã nas escolas municipais de Buritis, que parece algo difícil, mas também não é, e se faz extremamente necessário a crianças carentes que muitas vezes saem de madrugada das suas casas e não tomam café e chega na escola com a barriga vazia, isso dificulta o aprendizado das crianças. Nós cobramos também a extensão do programa Pão de Leite, aqui em Buritis também.
Vereador.
Que possa realmente ser atendido também aqui em Buritis. Findando minhas palavras, presidente, no momento de liderança partidária, darei sequência às nossas cobras. Obrigado, devolvo a palavra.
Mais alguém?
Pela hora, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Alencar.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa diretora, em nome da presidente, Vânia, e ao público presente aqui, né, em nome da nossa saudosa professora Lurdinha, presente aqui, e falo da grande importância dessa escola para o nosso município. Bom, como já adentrei falar um pouquinho da Gomes, quero citar um pouquinho que hoje eu e Geudo, o vereador Geudo, estivemos lá fazendo a visita na escola. Fomos de sala em sala, conversamos com os alunos, conversamos com o vice-diretor, nós estamos empenhados para ajudar a escola. Quero agradecer ao vereador por ter citado nós todos, né? Que eu acredito também que essa Câmara não teve um vereador que não mediu esforços para resolver a situação da Gomes. Beleza? E pode contar com essa Câmara, que essa Câmara está trabalhando para o nosso município, e não só também, como também para as escolas estaduais também. Nós temos esse trabalho aqui, porque a escola estadual, as escolas estaduais são, os alunos são do nosso município. Bom, sobre hoje, quero começar agradecendo ao prefeito municipal e ao secretário de obras por atender uma indicação que eu fiz sobre o encabeçamento da ponte próxima à Vila Rosa. A gente tem que agradecer o que é certo. Foi feito ali, cobrei na semana passada, já foi feito o encabeçamento da ponte. Como também a indicação que eu fiz para a manutenção da iluminação pública no paraterra da Vila Rosa e Vila Rosa. Foi feito, então, de parabéns nessa situação. A comunidade agradece. Bom, sobre a Barriguda 1, recebi uma ótima notícia no final de semana, que nós vimos lá, como nós fez a visita na Barriguda, eu, o doutor Fernando, fizemos a visita, e nós colocamos nosso ponto de vista sobre a escola, onde éramos totalmente contra o fechamento da escola. Desde o primeiro dia, da primeira reunião nessa Câmara aqui, eu defendo o não fechamento de escolas e também a não multisseriação de escolas rurais. Como lá na comunidade eu citei a grande importância dos alunos estudar próximo da sua casa, contei a história de vida minha, que eu vivia isso aí. Eu nasci, fui criado na zona rural, andava no ônibus. Eu até passava mal. Eu me lembro quando passava mal na Palmeira e vinha vomitando dentro do ônibus. Como era difícil. Chegava em casa, chega tremendo. E é bom os alunos estar estudando próximo da casa. Foi isso que eu falei na Barriguda 1. Foi isso que eu defendi lá. Que a escola tem que ficar próximo da família. Mas também nós deixou assim para a comunidade escolher o que eles queriam. Quando eles citaram lá na reunião, queremos a escola na Barriguda. Então, estamos juntos, vamos defender essa causa. Ligamos para o secretário, para a secretária de Educação, e recebi essa ótima notícia, que a escola permaneceria na região, de acordo com a comunidade querida. Sobre a questão do transporte escolar, a licitação tive presente lá na semana passada, a avaliação técnica da manutenção pelos mecânicos foram feitos, gostei de ver, foi bem feito, Elmo estava ali acompanhando. Só tive a dúvida na questão da licitação pública, que ficou aquela dúvida de contratos diferentes. Então isso aí logo, acho que acredito que será, vai trazer as formas de licitação, e o que for certo, a gente vai estar defendendo. Sobre a questão hoje, ocorreu uma situação até meio complicada, porque tem poucas informações ainda, mas na minha curiosidade, eu liguei para o secretário de transporte juntamente com a secretária de educação, onde eu fui tirar a dúvida. Não sei se os nobres vereadores ficou sabendo da informação, o ônibus quase caiu na ponte lá no sentido da Barriguda 2, né, dos Confim. Bom, nessa situação, eu liguei para a secretária e perguntei o que que tinha acontecido realmente. E nós temos uma coisa muito boa no nosso município, que foi o concurso. Só que ele traz uma situação complicada. Muitas vezes, alguns profissionais, eles têm a carteira, têm a formação, têm o conhecimento, conseguem dirigir em vias urbanas, mas na zona rural, nós que nasceu na zona rural, nós sabemos que tem que ter o manejo, então até o jogo onde vai passar a roda da ônibus ali. Talvez nessa situação que tenha ocorrido isso aí, quase acidente, o ônibus quase caiu, que os professores e servidores e pessoas que estavam no ônibus teve que sair pela janela. Mas a secretária nos colocou que a situação do servidor já foi passado para outro setor, não vai estar conduzindo alunos e profissionais da educação. Então, já foi solucionado lá. Ok? No tempo de liderança, continuarei apresentando. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador doutor Fernando.
Senhora presidente, senhores vereadores, público que honrosamente nos prestigia nesta noite, aqueles aqui de corpo presente e aqueles através das transmissões da rádio e do YouTube. Quero cumprimentar a todos com uma boa noite. De saída, eu dizer que o Gasparzinho continua a assombrar. Vossa Excelência ficou de ter os esclarecimentos que ainda não chegaram, mas chegarão, de um jeito ou de outro, chegarão. Não tenha dúvida disso, para poder esclarecer. Nesse primeiro momento, dizer também que eu estou aguardando as informações da regularização fundiária dos contratos, com a empresa, um requerimento que fizemos a semana passada. Certamente até a semana que vem a resposta se aportará na Câmara Municipal, porque é o prazo legal. Se não se aportar, teremos outros meios de conseguir. O concurso publicou-se uma chamada de 5 pessoas aprovadas para assistente administrativo. Aí eu fiquei curioso, vereador Didé. Falei, chamou 5. Será que foram só 5 aprovados? Eram só 5 vagas? Mas, na verdade, são 20 vagas. Aí eu questiono, por que que o governo chama só 5? Na verdade, o concurso, professora Madalena, quando se deu o concurso, é porque existem as vagas. Tanto é que foram ofertadas. E foram ofertadas 527 vagas. Eu chamo 5. É um negócio esquisito. É um negócio doido que eu não consigo entender. Eu quero dizer a todos os concursados, a todos que passaram no concurso, quando o prefeito ele publicou o edital convocando 5, ele abriu a todos vocês aprovados o direito de serem nomeados e empossados. Então, o que eu sugiro a vocês é que a partir de amanhã vá no Ministério Público, promotor de justiça chama Eduardo, procure ele, questione ele, o Ministério Público está aí para servir. Se quem tiver uma condição melhor e quiser procurar um advogado, o mandado de segurança não tem a mínima dúvida que vai te colocar na vaga. Porque se não tivesse empossado ninguém, nomeado ninguém, melhor dizendo, poderia ter alguma razão para poder aguardar. Mas escolheu-se 5 para cargos onde haviam 20 vagas. E o concurso, Alencar, é para 527 vagas. Então, as pessoas precisam trabalhar, fizeram um concurso, gera-se uma expectativa, gera-se um negócio que chama ansiedade. A gente fica ansioso quando se passa, quer tomar posse. E o governo, ele simplesmente está calado. E o silêncio do governo, Edidé, ele é muito barulhento. O silêncio do governo é muito barulhento. Uma figura de linguagem, que a Madalena explicava isso muito bem nas aulas de redação. O governo, ele está... Então, como não tem explicação, não se fala nada, não perca tempo. Você que passou no concurso, Ministério Público, vá lá e faça sua reclamação a partir de amanhã. Ou procure aí um advogado para poder ajuizar um mandado de segurança para você ser empossado no cargo. E o IPREB também é outro que a administração continua silenciosa. Silenciosa. E um vereador foi procurado por IPREB. Lembrando que, quando a pessoa é contratada, ele vai contribuir para o regime geral de previdência. Quando ele é empossado no cargo efetivo, ele vai contribuir para o regime privado, para o IPREB. Então, é necessário que essas pessoas sejam nomeadas e empossadas. Ou, se houver o bicho de sete cabeças, que a gente escuta muito falar, mas ninguém nunca viu, que o governo, então, explique. Que o governo, então, justifique. Mas a verdade é, essas pessoas têm direito subjetivo de serem nomeadas. O direito objetivo já exauriu, já passou no concurso. Agora existe a vaga, existe inclusive nomeações de 5 pessoas. Os demais também têm direito. E eu quero concluir, presidente, dizendo para os meus amigos do São Vicente, a despeito de ter cobrado a iluminação, a despeito de ter cobrado o cascalhamento, nós também estamos cobrando com veemência que se resolva o problema da água. E esse ano será resolvido, se Deus quiser e Ele quer, em nome de Jesus, o problema da água de Vila São Vicente. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, público que nos prestigia aqui essa noite e a todos os ouvintes que nos acompanham aí pela rádio. Presidente, hoje, através do nosso presidente de comissão da saúde, Carlos Fernando, ele fez um convite para a nossa secretária de saúde, a Franciele, na qual ela se colocou prontamente para estar aqui conversando com os vereadores. E nessa oportunidade, eu fiz alguns questionamentos, porque a comunidade, a sociedade, nos cobra algumas respostas. E foi muito bom a reunião, e ela esclareceu para a gente. Eu fiz uma reivindicação sobre a Casa de Barretos. O pessoal tem reivindicado melhorias na casa, a questão do transporte, e a secretária nos deu uma notícia boa, né, que ela já está com recurso em caixa, já mais de 600 mil reais, para estar adquirindo um ônibus novo, para estar transportando o pessoal daqui para Barretos. Então, é uma notícia boa, né, e ela nos garantiu também que vai estar providenciando alguns reparos na casa, então que só tem que atender esse povo tão sofrido, né, que está ali na casa de Barretos. Muito bom. Em questão à sala de fisioterapia, ela também que hoje ela dispõe de 4 profissionais, por questão de transição de governo, está iniciando o governo, eu acho que estava faltando alguns ajustes, mas ela se colocou aí que a partir desse metade do mês, para o mês que vem, já está com o pessoal lá todo trabalhando, atendendo já as demandas que tem, e são muitas, que o pessoal tem cobrado também. E a questão da hidroginástica, o pessoal, até inclusive, eu fiz 2 cobranças aqui já nas reuniões anteriores, e ela nos colocou a questão da piscina, né, que está tendo a dificuldade com a questão da piscina, que ela precisa de fazer uma cobertura na piscina lá na Casa da Saúde da Mulher, que tem a piscina lá e um aquecedor. Então ela está até tentando arrumar esse recurso para estar sanando essa necessidade, para estar fazendo esse atendimento do pessoal da hidroginástica, né? Então, espero que logo em breve possa estar resolvendo essa questão. E a questão do laboratório também, que as pessoas nos procurou, colocando que antes o laboratório fazia o plantão, né, lá, e agora não está fazendo mais. Mas era que isso é provisório, né, que logo no mês que vem aí vai estar voltando a fazer os plantão lá do laboratório, porque é questão de operação mesmo, que está faltando servidor. Então, quero aqui esclarecer para a comunidade que a gente está aqui trabalhando, a gente às vezes conversa internamente, para não chegar aqui e estar expondo alguns problemas. E graças a Deus a secretária esteve aqui com muita humildade, esclareceu para a gente que a gente está colocando aqui o trabalho nosso que, de reivindicação e tentando procurar melhorar cada dia. Sobre a questão da educação, de multisseriar, eu acho que todos os vereadores já se colocou contra essa questão de multisseriar, né? E nós vamos aí fazer um rodízio nas escolas de visita. Amanhã mesmo, eu, Gildo e Carlos Fernando, estamos numa reunião lá na Vila Maravilha, às 9 horas da manhã. Os demais vereadores que tiver à disposição de estar presente, é bom a gente acompanhar, porque a gente quer ter o conhecimento de como está funcionando, de quantos alunos tem, para a gente estar comprando essa luta, né? Porque a educação, ela é um investimento. Se prega isso na campanha o tempo inteiro, que tem que se dedicar, que tem que melhorar, e a gente não vê isso agora, questão de cortar gasto. Chega para nós aqui que tem escola que tem um número excessivo de contratados, que às vezes nem tem necessidade, para não falar assim, talvez seja algum apadrinhamento político. A gente entende que o prefeito tem que contratar as pessoas da confiança dele, que lutou por ele estar lá no cargo, a gente entende tudo isso, mas desde que não ultrapasse o direito dos outros. E o direito do aluno, e tanto do professor que vai trabalhar numa sala multisseriada, ela tem que ser cobrada. É o direito. A educação não pode se colocar cortando gasto. Corta gasto no fundamental, que é o investimento no aluno, o conhecimento do aluno, do professor que está ali trabalhando, e a gente vê dinheiro aí em outras localidades sendo gasto, talvez, desnecessário. Então, tem que dar prioridade. E nós vamos estar aqui cobrando essa prioridade nessa questão de não multisseriar, né? Então, eu quero deixar claro, e na quarta-feira a gente também vai estar acompanhando outras escolas para a gente estar tendo um parâmetro, né, do que realmente é a realidade do que está acontecendo. Sobre essa questão que o nosso nobre colega questionou aqui, dos contratados aí na lista do concurso, né? Principalmente nessa questão do episódio de hoje, do motorista, que eu não sei quem que é, mas já relatou que trocou ele já de função, mas que, no meu conhecimento, chegou que ele esclareceu que não tinha experiência com carro grande, de ônibus. A responsabilidade é do coordenador que colocou ele para dirigir. Se a pessoa esclareceu que ele não tem experiência para conduzir um carro, um ônibus, que está ali cheio de alunos e professores, aí que responsabilidade é essa? Eu acho que a culpa não é nem tanto dele, coitado, porque um pai de família fica doido para conseguir um emprego e tenta de todas as formas ver se consegue fazer o trabalho, né? E infelizmente aconteceu esse episódio, várias mães hoje da região da Barriguda 2 entrou em contato fazendo essa reivindicação, mas o colega aqui já falou que já trocou, que certamente deve ter colocado um motorista com mais experiência, né? Porque é necessário, porque ônibus escolar não é para a pessoa que está iniciando, tem que ter uma certa experiência. Então, tomara que se resolva também essa questão. Só complementando aqui, presidente, o nobre colega professor Branquinho fez uma reivindicação aqui, que ela é antiga, sobre as águas pluviais da Avenida Bias Fortes. Realmente, lá quando chove, vira um rio, né? Vira um rio. Só que, infelizmente, no mandato que eu tive aqui anterior, nós aprovamos aquele loteamento que tem na saída ali. Hoje tem as duas empresas grandes, que é a Mac Campo e a Vegetal, né? Aí, se todos recordam que no passado aqui era um loteamento, que tinha que fazer todas as infraestruturas de um loteamento que exige. Não sei por qual motivo a pessoa não quis aproveitar o loteamento, certamente dividiu lá em áreas maiores, mas só que a infraestrutura tinha que ser cobrada. Infelizmente, no governo do ex-prefeito Ken, os loteamentos que foram aprovados aqui, ele não fez exigência nenhuma. É tanto que fez o loteamento novo lá, é o Dourado, já está lá se estendendo há mais de 2 anos, não tem uma infraestrutura. Começou até a vender lote lá, não tem infraestrutura nenhuma. Essa questão desse terreno ali embaixo, ele tinha que fazer a infraestrutura lá de águas pluviais. Você passa lá, é um rio, é uma lagoa de água lá, porque não fez, não foi cobrado. E liberou os terrenos, sim, para todo mundo fazer a escritura normal. E tinha que ser cobrado. Eu não sei por qual motivo que não tem cobrado. Mas, infelizmente, por essa ocasião, porque lá tinha que ter concluído essa questão dessa obra. Devolvo a palavra.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariqui.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar o público presente em nome da senhora Lurdinha, Vandete, dona Ana Maria. Quero cumprimentar também os que estão nos ouvindo pela Clube FM e quero cumprimentar o público que está nos assistindo pela TV Câmara e YouTube. Quero, presidente, nesse momento, ouvir a sua leitura com muita atenção, né? A gente fica feliz de saber que a situação foi contornada na Barriguda. Quero falar para a população da Barriguda 1. Esse vereador vem trabalhando e lutando pelaquela comunidade desde 2017, presidente, que nós fomos eleitos. Todo ano é a mesma ladainha. Vai se fechar a escola, vai se fechar a escola. E esses vereadores sempre esteve lá defendendo aquela comunidade. Entendeu? Então, quero deixar a comunidade bem tranquila. E outra situação que eu quero esclarecer com a comunidade. Não tem nada a ver a criação da escola EFAM com a escola atual. Nada. Nada. Nós temos condições de criar a EFAM sem prejudicar qualquer escola. Sempre jogar qualquer escola. Primeiro, nós estamos tentando uma parceria junto ao prefeito desde 2019 também. E quero deixar bem claro, nós precisamos sim da parceria do prefeito. Mas se o prefeito não quiser nos atender, vereador, nós vamos criar a escola assim mesmo. O terreno é do INCRA. E a escola é uma associação, é sem fins lucrativos. Nós queremos sim a parceria do prefeito, mas eu não quero pagar uma conta que a população imagine que vai fechar uma escola para criar outra. Jamais. Quero deixar a população da Barriguda bem ciente do que está acontecendo. Nós estamos aqui para defender o direito de todos. Nós queremos é melhoria, nós queremos é crescer o nosso município. Nós não queremos regredir, não. A cabeça do vereador já é totalmente diferente do que às vezes a população imagina. Eu só quero evolução para o município. Quero deixar bem claro à secretária de Educação, ao nosso excelentíssimo prefeito, que nós jamais queremos fechar uma escola para criar outra. Eu vou ter que matar o filho para a mãe sobreviver, ou matar a mãe para criar o filho? Jamais. Nós queremos que sobreviva todos. Todos. Então, população da Barriguda, entenda bem. Nós queremos é progresso para a região de vocês. Nós não queremos retrair nada, presidente. Você conhece o nosso trabalho, você sabe o diferencial, viu? Existem falácias, mas eu nunca vi uma árvore que dá fruto que não leve pedrada. Lá tinha 80 pessoas, uma única que saiu falando do vereador Geudo, do vereador Alencar. Isso não me prejudica, jamais. Eu estou no mundo público e eu tenho certeza que a maioria da população ficou satisfeita, vereador Alencar, porque nós fomos lá levar a verdade e defender a comunidade, e com muito afinco, e com muito afinco. Tá? Então deixo aqui a população da Barriguda, que a gente tem muito carinho pelaquela população. É uma população que vem sofrendo todo ano, início de ano ela tem represária. Todo início de ano tem represária. Viu? Então eu não admito que venha ligar um fator no outro, que nós temos que criar a EFAM para fechar. Não foi o que ele disse. Eu ouvi com muita atenção as suas palavras, presidente. Mas eu quero deixar a população bem ciente disso, porque às vezes as pessoas divergem muito. Muitas vezes a pessoa só ouve o que é conveniente. Então, quero deixar aqui, queremos sim a parceria do prefeito. É maravilhoso. O município só tem a ganhar. Mas nós não queremos fechar uma escola para abrir outra, não, doutor Carlos Fernando. Jamais. Viu? Então, deixo aqui a toda a população da Barriguda. Quero agradecer também a nossa secretária de Saúde pela declaração, pelo conhecimento, pela educação que ela nos tratou aqui nessa Casa de Leis. E quero dizer também, presidente, às nossas agentes de saúde que marcam as consultas lá no meio rural. Estão com a mania agora de marcar 12 consultas, lá o médico consulta 12 pessoas e vem embora. O normal são 17 pacientes, deixando 3 vagas para emergência. Vereador Arlen estava presente, vereador estava presente, vereador Didé, vereador Carlos Fernandes estava presente. Então nós temos muito que rever essas situações que já se causaram, Arley, hoje é habitual. E eu quero defender o direito da população buritizense, tá? Então, ele tem por obrigação de atender 17 pacientes, ficar 3 vagas para emergência. E outra, marcar consulta só até 9 horas não tem como. Não tem como. Tem paciente que anda 18 quilômetros para ir marcar uma consulta. Ele vai ter que sair de casa 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. Então não existe. Tem que fazer a triagem e atender sim. E quer deixar mais. A população são os nossos fiscais. A população que está lá, se não está sendo bem atendida, se não está atendendo a demanda que é demandada pelo município, que às vezes a gente culpa o prefeito, culpa a secretária de saúde, nem eles sabem do que está acontecendo. População buritizense, nos participe dos fatos que está acontecendo, que nós vamos cobrar sim. Vamos cobrar o direito de vocês. Viu? Ô presidente, vou concluir, devolvo a palavra. E nos momentos de liderança, estarei falando do projeto Gasparzinho, doutor Carlos Fernando. O projeto Gasparzinho tem mais novidades. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Danilão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, amigos vereadores. Boa noite ao público. A Lurdinha, minha ex-diretora, minha professora Ana Maria, o Eltinho, amigo meu, está aí hoje presente, todos da rádio do clube. Hoje estou aqui para agradecer o secretário de obras, foi a cobrança que eu fiz ali da rua Américo Vespúcio, do bairro Taboquinha, né? Cobrei ali o tapa-buraco, fui lá, já foi feito, né? Agradecer aí pelo excelente trabalho, foi bem rápido. Né? Quero fazer também aqui uma reivindicação, igual o vereador Branquinho falou ali, da iluminação do bairro Taboquinha, né? Que é uma coisa que realmente precisa muito, porque o bairro lá está muito apagado, lá a iluminação que está lá, está muito escuro o bairro, né? Poder cobrar iluminação de LED, que realmente está precisando do bairro Taboquinha. Cobrar também, pessoal, mais quebra-molas, que é domingo agora, não sei se vocês estão sabendo, teve um acidente, né, lá no bairro Taboquinha, de um carro mais um motoqueiro. Então, assim, mais sinalizações ali no bairro nosso, que realmente está precisando. Muitos idosos, muitas crianças ali no bairro nosso, tem bastante. Então, assim, nós temos que precisar fazer mais sinalizações naquele bairro, porque o bairro Taboquinha está esquecido. O bairro que eu moro ali, você anda nos outros bairros aí, tem iluminação de LED já no centro, Canaã. Então, assim, eu quero pedir aqui ao prefeito, secretário de obra, para poder colocar o bairro Taboquinha com iluminação de LED, e ainda esse ano, ainda. Também pedi para cobrar ali um quebra-mola na rua Mato Grosso, ali em frente ao estofado do Nilcim. Ali está muito perigoso, ali ficam muitas crianças, muitos idosos. Esses dias ele mesmo falou que teve um acidente lá, eu até fui lá nele, ele falou que teve um acidente lá com a moto. Então, assim, vamos olhar mais a cidade, está precisando muita sinalização. E ali no bairro, no bairro Veredas, lá onde que ele relatou, ali na rua Mato Grosso, desse acidente de moto, ali é onde fica muitos idosos, muitas crianças ali. Então, assim, tem que ter essa sinalização lá no bairro. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Chegou também ao meu conhecimento, vereadores, que a Prefeitura Municipal de Buritis firmou um contrato emergencial para prestação de serviço de transporte escolar pelo período de 3 meses. Até a realização do devido processo licitatório. Sabemos que o transporte escolar é um serviço essencial para garantir o direito dos nossos estudantes ao acesso à educação. E entendemos que, em determinadas circunstâncias, contratações emergenciais podem ser necessárias para evitar prejuízos à população. No entanto, o princípio da transparência e da boa gestão dos recursos públicos deve sempre prevalecer. Diante disso, pedimos ao Poder Executivo para que haja a máxima transparência em todo o processo, desde a formalização do contrato emergencial até a futura licitação, garantindo que tudo ocorra dentro da legalidade, com lisura e respeito ao dinheiro público. Nossa população, vereador Didé, tem o direito de saber quais os critérios utilizados para a escolha da empresa contratada emergencialmente. Qual o valor desses contratos e quais serviços exatos ele engloba? Quando será realizada a licitação e quais medidas estão sendo adotadas para garantir uma concorrência justa e transparente? A Câmara Municipal estará atenta e fiscalizando cada etapa deste processo, pois nossa responsabilidade maior é com a população de Buritis. Confiamos que a Prefeitura conduzirá essa questão com responsabilidade e compromisso com a transparência. E esperamos que esse contrato emergencial seja apenas uma medida temporária, sem prejuízo à lisura do futuro processo licitatório. Seguiremos acompanhando e cobrando as devidas informações para que possamos cumprir nosso papel de fiscalização e garantir que os interesses do nosso povo sejam sempre prioridade. Quero também solicitar a atenção urgente do secretário de Transportes em relação às condições críticas das estradas da região da Barriguda 1 e da Rancharia. Temos recebido inúmeras reclamações dos moradores e produtores rurais que dependem dessas vias para o transporte da agricultura familiar e o escoamento de grãos fundamentais para a economia local. Sabemos que a demanda por manutenção das estradas vicinais é grande, pois temos uma extensa malha viária no município. No entanto, é preciso esclarecer quais são os critérios adotados para a realização desses serviços em cada região, pois o que temos observado na região da Barriguda 1 não é justo e nem eficiente. As máquinas já estiveram na região por duas vezes, mas assim como ocorria infelizmente na gestão anterior, os trabalhos são interrompidos na Casa Forte, no cruzamento, e depois as máquinas são direcionadas para outra localidade. E isso significa que a estrada da Casa Forte, Geodo até a Cachoeira, assim como a região da Rancharia, continua desprovida de manutenção, mesmo com a situação cada vez mais precária. Diante disso, eu solicito ao nosso secretário de Transportes que esclareça quais são os critérios utilizados para a definição dos serviços em cada região, que garanta a continuidade dos trabalhos da Barriguda 1 até a Cachoeira e na Rancharia, e sem deixar essas localidades esquecidas novamente. Que entenda com urgência essa reivindicação, considerando a necessidade dos moradores e produtores da região. Além disso, faço um pedido especial ao prefeito e ao secretário de transporte para que seja também disponibilizado um engenheiro, Adriano, para avaliar e propor uma solução para o trecho próximo à ponte de cimento dos Confins. Todos os anos, durante período chuvoso, os moradores da Barriguda 1 e da Rancharia ficam ilhados, enfrentando sérias dificuldades de locomoção. Acredito que um estudo técnico pode indicar a melhor solução, seja um aterro ou um serviço de manilhamento adequado, evitando que essa situação repita nos próximos anos. Por fim, reafirmo que esta presidente e esta Câmara Municipal, com o apoio dos nossos colegas, estamos à disposição para oferecer todo o apoio necessário ao governo municipal, pois o nosso compromisso é garantir estradas dignas aos nossos produtores, trabalhadores e moradores da zona rural do município. A população da Barriguda 1, da Rancharia, da Jaqueira, não pode continuar esquecida. Espero que essa solicitação seja atendida com seriedade que a situação exige. E aproveito a oportunidade para deixar aí um abraço ao nosso amigo Seu Antônio, que está nos ouvindo, Carlão, Ronaldo Trajano e o nosso amigo Cleone Balseiro, lá da região da Jaqueira. Passaremos agora para outra parte. Comunico aos colegas vereadores que, conforme o disposto no artigo 31 do regimento interno, a inscrição do vereador para o uso da tribuna deverá ter antecedência mínima de 6 horas antes da reunião, ou seja, o prazo limite para inscrição é até às 14 horas. Nos termos do artigo 31 da Resolução 94, de 22 de dezembro de 98, que contém o regimento interno desta Casa, o vereador Carlos Fernando fará o uso da tribuna. Informo que o senhor terá o prazo regimental de até 20 minutos.
Senhora Presidente, dando continuidade ao que eu havia tratado no momento de assuntos urgentes e relevantes, eu gostaria de aderir, como de fato eu adiro a todos os vereadores que antecederam na questão do retorno das aulas ali na Barriguda 1, Escola Pitangui. Na verdade, o esforço para a continuidade das aulas ali, vereador Alencar, se deve aos pais que correram, que buscaram. Mas também nós não podemos deixar passar despercebido o esforço que a senhora secretária de Educação fez. Eu tive acesso a um relatório, eu estive na secretaria e vi um relatório que ela fez, ponderando ao Executivo Municipal, ao senhor prefeito, para que mantivesse a escola. E essa mantença da escola, ela tem que ser observada de perto, por pais, pelos vereadores, notadamente pela Comissão de Educação, para que haja rendimento escolar. Porque de nada adianta manter essa escola funcionando se os alunos, como diz lá um colega, não sabem sequer a tabuada de 5. Então, mas o que acontece, e eu disse isso e alguns professores até acharam ruim de ideia, quando eu disse que existem professores preguiçosos, e volto a afirmar categoricamente, o aluno, professora Madalena, ele tem direito a 50 minutos de aula. É natural que numa sexta-feira, e nós que já estivemos aí nas salas de aulas, fui contemporâneo de Vossa Senhoria, é natural que numa sexta-feira a gente dialoga mais e aplica menos o conteúdo, isso é natural. O que não é natural, professor Alencar, é um professor ou uma professora ficar preguiçoso na sala de aula. Se um aluno, ele está passando o período de multisseriado, exige-se mais do professor, porém, essa exigência, ela tem que ser feita pelos pedagogos. E outro dia, eu conversando com a secretária, doutor Marcelo, eu disse, tem que apertar que os pedagogos façam o papel, vá lá e cumpra o papel de fiscalizar o professor, de fiscalizar o rendimento escolar, e não adianta ninguém achar ruim. Existe-se, na administração pública, uma hierarquia. Existe a Secretaria de Educação, existe a diretoria, existe a pedagogia, existe os professores, e existe o corpo discente, que são os alunos. O que nós queremos, no final das contas, é que o município de Buritis tenha qualidade no ensino. E aqui, vereador Gildo, eu abro um parêntese para parabenizar o desenvolvimento da escola cívico-militar que nós temos no município de Buritis. Gostem ou não, hoje eu tive o privilégio de participar do início ali do retorno às aulas da escola Cândido, e é muito bom você ver, vereadora presidente, a disciplina dos alunos. Nós queremos isso. A disciplina. É muito bonito, vereador Geudo, o aluno respeitar o professor, ademais, nós ainda alcançamos, ainda que por um curto período de tempo, mas alcançamos aquele tempo em que o professor, de fato, ele é o mestre na sala de aula. E tem que ser respeitado. Então, nesse particular, nós temos que reconhecer que o ensino dentro da cidade, professor Danilo, ele é um ensino muito bom. Mas ele é um ensino um pouco capenga na zona rural. E acho que, às vezes, nós jogamos muita pedra no desenvolvimento da secretaria. Só que quem faz esse roteiro e deve fazer a fiscalização, é óbvio que são os pedagogos. E tem que ser cobrados. Nós estamos aqui, é, vereador Arle, e sempre defendemos quando um servidor bate as portas do legislativo para dizer que o seu direito foi perquirido, ferido, maltratado. Mas às vezes nós esquecemos de defender o direito do aluno, porque o professor acha ruim se cobrar dele o maior desenvolvimento, se cobrar dele a aplicação de aula exatamente 50 minutos, se cobrar dele um comprometimento. Então, em relação à Escola Barriguda 1, eu quero acompanhar junto com os senhores, junto com a senhora, o rendimento escolar daqueles alunos que serão aí apurados no final do primeiro bimestre. Eu gostaria de dizer, assim como já me antecedeu os vereadores, em relação a multisseriados, nós estamos com uma ideia de visitar as escolas, Alencar, especialmente zona rural, e ver de perto o rendimento. Inclusive, amanhã nós vamos fazer uma visita a uma das escolas de zona rural, porque os pais mandaram mensagem para vários vereadores, eu recebi também. O vereador Geu está cobrando. Amanhã nós vamos fazer a visita. Vamos conhecer de perto as demandas, as deficiências, aquilo que podemos fazer para ajudar. Eu gostaria, já finalizando sobre essa pauta de educação, e aqui eu estou vendo ex-diretores, professores da Escola Gomes Pimentel, nós temos que reconhecer, e o vereador Arle já levantou essa lebre aqui hoje, o trabalho, vereadora Vânia, o ideal do prefeito municipal num ponto particular. A Escola Gomes, ela inesperadamente, ela teve ali um problema que ninguém esperava. Ninguém esperava. E esse problema, ele prejudica sobremaneira, além de prejudicar os professores, é óbvio que os mais prejudicados são os alunos. E seria muito cômodo se a secretária de Educação, ela abrisse as portas das escolas municipais e falasse para os alunos, venham para cá, venham todo mundo para cá, porque a Escola Gomes não vai ter material pedagógico, a Escola Gomes não vai ter alimentação, etc. Mas aqui, nós temos que reconhecer que houve uma responsabilidade muito grande, e aqui o jurídico da prefeitura é envolvido no sentido de fazer um termo de cooperação. E o governador do estado, ele deveria tomar as rédeas, mas infelizmente, se o município de Buritis não arregaçar as mangas, a escola sucumbe. Porque o governador do estado, senhores e senhoras têm conhecimento, que inclusive as viaturas da polícia são abastecidas por convênio com o município. Aluguel da Polícia Civil, da delegacia, é custeado com recursos da Câmara Municipal e da Prefeitura. Viaturas são abastecidas, porque senão as unidades do estado não funcionam. E nesse particular, e aqui eu reconheço o esforço do prefeito, está de parabéns, o esforço da secretária de Educação está de parabéns, e mais ainda o esforço do corpo docente ali da Escola Gomes, que procurou secretária, que procurou prefeito, que procurou vereadores, que procurou amigos. Então houve todo um envolvimento para poder não deixar prejudicar aqueles alunos. E isso, vereador Alencar, Vossa Excelência já falou, é algo que precisa ser reconhecido e enaltecido. Porque nós, eu disse que a maioria de nós não temos rabo, a gente é suro. Só quem mexeu com frango aí vai entender isso, né, Gildo? Suro. Então, veja só, a gente quando precisa falar que o governo erra, pau na muleira. Mas tem pontos que são acertados ou assertivos que precisam ser reconhecidos. E esse ponto do Rufino, professor, vereador Branquinho, não autorizar o fechamento da escola da Barriguda é um ponto positivo. Você tem que fechar... É bordel. E nem bordel fecha. Fechar bordel, tem muita gente aí que vai para a rua protestar. Agora, a história de fechar a escola, isso não entra, doutor, no meu tímpano, no meu pavilhão auricular, isso não entra. Isso não é digerido por nenhum dos vereadores. Então, veja só, nesse ponto, parabéns. Eu estou presidindo a Comissão de Saúde. Quero dizer que faz parte... o vereador Arley Prisco e o vereador Geu da Mariquita. Nós estamos prontos a ouvir. Os demais vereadores, é claro, que existem as comissões permanentes da Câmara Municipal, mas isso não tira de nenhum vereador o direito de participar, de sugerir, de acompanhar, de forma alguma. Doravante, nós tomamos a frente da carruagem, mas a carruagem é composta com o todo. Então, nós fizemos sim a solicitação à secretária de Saúde, e ela gentilmente esteve aqui esclarecendo as dúvidas. E foi uma reunião, como já disse o meu antecessor, o vereador Didé, uma reunião prazerosa, uma reunião onde nós indagamos e ouvimos. Então, a secretária, respondendo aqui aos meus eleitores que me cobraram, exames fora do domicílio, exames, consultas, etc., estão em fase de aditamento do contrato ou novo contrato. Já está para ser resolvido. O plantão do laboratório, de Dé já falou, que é uma cobrança dele e de todos nós, ela falou que também está para ser resolvido. E aqui eu mando um abraço à Soraya. Para mim, uma bioquímica de destaque e que faz a diferença naquela unidade de saúde, viu, doutor Marcelo? Não sei se Vossa Excelência já conhece, mas se ainda não conhece, terá o prazer de conhecer a bioquímica Soraya. Está quase aposentando já, está quase aposentando. Mas ali, eu conheço de perto o trabalho desenvolvido ali. É um trabalho, vereador Danilo, de excelência. É um trabalho de excelência que é desenvolvido dentro do laboratório municipal. Os senhores e as senhoras que já tiveram ali, que já fizeram uso do sistema de saúde de Buriti, sabem que é naquele laboratório o negócio funciona. Sobre a necessidade de um banheiro lá no vestiário da mulher, um banheiro ou um vestiário, isso inclusive é uma demanda que foi levantada e aqui faz jus à presidente da casa, a vereadora Vânia, ela também tomou ciência e já tinha alguém que tinha cobrado, mas a Vânia levantou isso lá hoje. Será resolvido, espero que seja resolvido na casa de saúde da mulher. Não tem possibilidade, doutora Naraya, de Vossa Excelência fazer uso da casa de saúde da mulher e, por acaso, quando estiver de camisola, passar um homem vestido aquela roupinha. Não vou nem falar que é camisola, mas um homem passar. Alguém, uma usuária do sistema, hoje foi relatado, ela se surpreendeu quando ela estava ali para poder fazer o tratamento e de repente apareceu um homem. Aí vão indagar mais a casa de saúde da mulher. Indagamos também. Porém, nós entendemos que existem exames que precisam ser feitos ali. Então, se tem um homem, não é por conta que ele é do sexo masculino, que ele não possa também ser um usuário do sistema. Mas, todavia, aquilo ali, pelo menos é o que nós sabemos, vereadora Vânia, aquela unidade ali é para atender os anseios da mulher. Exatamente. Precisa-se ter a casa de saúde do homem também, especialmente os quarentões aí, especialmente o vereador Branquinho. Precisa-se que seja atendido também, o vereador Alencar e outros, a casa de saúde do homem. Mas a secretária teve ciência da necessidade disso. Agora, recebemos, e aqui eu vou dizer de público, doutor Marcos, várias reclamações do PSF Veredas. PSF que eu mais recebi reclamação, está no meu celular um monte de reclamações. Mau atendimento, pessoas que dão más respostas. E aí, a secretária recebeu aqui essas reclamações. Podem trazer as reclamações para o meu gabinete. Faço questão de ir atrás e procurar a solução. E se não resolver, professora Madalena, nós vamos expor, inclusive, a unidade. Por ora, eu conheço um pouco da legislação, não vou citar nome de ninguém, não vou expor ridículo ninguém, mas o atendimento do PSF Veredas, ele deixa a desejar. E isso aqui, a maioria dos vereadores concordam, porque já receberam reclamações. Agora, veja só, uma senhora me disse que ela foi lá e disse assim, eu passei essa noite sentindo uma dor, eu gostaria de marcar a consulta. Ah, a senhora volte na quinta-feira para marcar a consulta para a semana que vem. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Completamente diferente do atendimento do PSF, do Taboquinha. Porque eu já tenho notícia e hoje eu confirmei com as meninas agentes de saúde que estiveram aqui. Fernando, se a pessoa chega lá queixando-se de dor, ela vai ser avaliada pela enfermeira ou pela técnica que está no local. A depender, ela é atendida no mesmo dia. A depender, marca-se a consulta para o outro dia. Ou a depender ainda, encaminha-se ela à unidade mista de saúde, onde o atendimento é de imediato. Agora, e aquela pessoa que vai todo dia? Questionamos isso e a secretária, ela foi feliz na resposta, vereadora Vânia, quando ela disse o seguinte: olha, até aquela pessoa, às vezes o atendente acha ruim, Alencar, porque a pessoa está todo dia lá querendo ser atendida. Mas até a pessoa que vai todo dia ali, certamente, ela está com algum problema de ordem psiquiatra. Ela está com algum problema de ordem de natureza psíquica e ela precisa ser tratada. O que nós precisamos em Buritis, PSF Veredas, é de tratamento humanizado. O que nós precisamos, todos os PSFs do município, é de tratamento humanizado. Quem assistiu o Fantástico viu outro dia. Falou-se de um tratamento humanizado, onde o médico, os pacientes que não gostariam de ser atendidos, agora eles vão. Por quê? O tratamento é humanizado. E eu estou recebendo, é para ser esse camarada chato mesmo. Eu estou recebendo, é para cobrar mesmo. E não tenho medo de cara feia. Não adianta fazer cara feia, reclamar, falar no grupo. Eu estou recebendo para isso. Precisamos, por quê? Eu também sou usuário do sistema. A minha esposa, ela é usuária do sistema. As minhas filhas, o meu sogro, a família minha, da minha esposa, é tudo usuário. Então, Danilo, quando melhora para o fulano, o beltrano ou o cicrano, logo vai melhorar para todos nós. O olhar tem que ser sensível. Os médicos de zona rural, chegou-se a reclamação, eles atendem, doutor Marcelo, atendem lá 15 pessoas. Um exemplo, 15 pessoas. Aí tem mais 5 pessoas na fila. E aqui eu quero abrir um parênteses. São alguns. Toda a minha fala aqui não é generalizada. A carapuça sirva àquele que precisa que sirva. Aí faltam 5 pessoas na fila. O camarada, ele sai lá. Vamos pegar um exemplo aqui de Copago. O camarada sai lá do assentamento, lá embaixo. Quilombo dos Palmares. O cara vem de bicicleta, o cara vem a cavalo. Aí ele senta lá, mas deu a hora do médico ir embora. Não tem sensibilidade nenhuma, vereador de Dé. Simplesmente, ele levanta, eu estou indo embora. E a pessoa fica lá lascada, perdida. Então precisa-se que isso mude. E nós vamos acompanhar os atendimentos também de zona rural para que isso mude. Atenda a quem precisa. Medicamentos de alto custo. A secretária informou que está tendo agora um protocolo com os medicamentos que o município vai fornecer. Nós não temos ainda detalhes disso. Ela falou que vai entregar para nós assim que tiver pronto o protocolo, mas está já em andamento. Agora, para concluir, senhora presidente, eu gostaria de dizer que nós temos aqui uma questão muito complexa em relação a agentes de saúde. Hoje nós tivemos, na reunião da comissão, os agentes de saúde do Taboquinha. São 5 agentes de saúde, Alencar. E eu me recordo muito bem o nome delas, que é a Arenilda, que eu já a conheço há muito tempo, a Marisete, a Jennifer, a Tatiane, a Denise. E... quem? A Eide, a Tatiana, eu lembro de 5. E aí, veja só, lá no Taboquinha, vereador Geudo, funciona o atendimento. Elas têm um sistema de atendimento que quando chega na casa a pessoa não está, ela coloca lá a plaquinha, ó, eu sou agente de saúde, estive aqui, você não está, a data que eu fui foi essa, o telefone é esse, entra em contato. Mas nós gostaríamos de ouvir também as outras agentes de saúde, porque não compareceram, ninguém veio representar, nem São João, nem Veredas, nem Canaã, e eu indaguei ali, me disseram que tem um problema, informaram que viriam acompanhadas de algum representante de sindicato, uma conversa esquisita. Nós ainda vamos conversar, nem vou aprofundar, mas eu gostaria de dizer o seguinte, existe hierarquia de DEM na administração pública, ela funciona quando a hierarquia funciona. Então, os agentes de saúde têm que servir. Foi informado por um vereador num determinado local que o agente de saúde, Roberto, ele tem mais de 60 dias que não vai na casa das pessoas e o atendimento é só por telefone. Está errado. Tem que notificar, gente. E se a agente de saúde não quiser trabalhar, abra-se um processo administrativo. Faça a demissão, a exoneração. Coloque-se em um serviço público quem quer trabalhar. A saúde, os funcionários não fazem favor a ninguém. Está ali para servir. O médico está ali para servir. Se o médico é ruim, manda embora, coloca outro que preste, que trabalhe, que tenha vontade de trabalhar. É claro que precisa-se do dinheiro, todos nós precisamos. Eu não trabalho de graça. Preciso de dinheiro. Mas nesses setores, você tem que trabalhar com amor. Você tem que trabalhar com respeito. E eu concluo dizendo que nós vamos ainda conversar com outros agentes de saúde, mas eu espero que a Secretaria de Saúde tome providência em relação a isso aí. Acredito que muita coisa vai melhorar. Os órgãos que nós procuramos, nós fomos bem recebidos, esclarecidos, mas ainda há necessidade, e eu concluo, presidente, estamos com 20 minutos e 40 segundos, dizendo o seguinte: Secretaria de Agricultura, o que que está fazendo para o pequeno produtor? Quais os benefícios do pequeno produtor na Secretaria de Agricultura? Precisamos saber disso, precisamos entender isso. Então são pautas que nós vamos tratando aqui no correr da semana. Senhora Presidente, agradeço a compreensão de todos. Obrigado.
Passaremos agora à segunda parte da reunião. Segunda discussão e votação do projeto de lei 05 de 2025, que revisa vencimento dos servidores públicos da Câmara Municipal na forma do inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil e das outras providências de autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para a discussão da matéria. Como já é segunda votação, vou colocar a matéria em votação.
Presidente, só para não passar batido, o pessoal que está nos ouvindo, às vezes a gente está votando um projeto aqui e eles ficam sem saber qual que é a matéria, apesar que é da autoria da mesa diretora. É só para esclarecer que esse é o reajuste salarial dos funcionários da Câmara,
a recomposição
e dos vereadores, que no valor de 4,77. Então, é só esclarecer para o público que está nos ouvindo aí.
Bem lembrado como servidores, só dos servidores. É bem lembrado pelo vereador Didê, apesar que é segunda discussão, já foi falado na primeira votação com certeza, não é reajuste, é apenas a recomposição. Vou colocar a matéria em votação, os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de resolução 01 de 2025, altera dispositivo que menciona da resolução 322 de 17 de dezembro de 2019, com alterações promovidas pela resolução 338 de 16 de abril de 2020, de autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para a discussão da matéria. Como também já é a segunda discussão, vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação 23/2025. Sugere ao prefeito municipal e ao secretário de Obras Públicas para que providencie a poda de árvore da rua 31 de março com a rua Floresta, de autoria do vereador professor Alencar Apolinário. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação 24/2025. Sugere ao prefeito e ao secretário de obras que providencie a manutenção da iluminação pública da rua Princesa Isabel, número 108, e na rua José de Alencar, 269, no bairro Taboquinha, de autoria do vereador professor Alencar Apolinário. Está aberto prazo para discussão da matéria. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação 25 de 2025. Sugere ao prefeito municipal e secretária de saúde providenciar uma ambulância para Vila Serrana, de autoria do vereador Danilão da Funerária. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Está aberto o prazo.
Pela ordem.
Perdão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem.
Neste momento, antes de passar a palavra para o vereador Fernando, eu quero parabenizar a Secretária Municipal de Educação pela iniciativa de promover uma capacitação educacional este ano voltada para diretores e professores, abordando temas relevantes como a valorização dos servidores e a importância da relação interpessoal. A educação é o pilar fundamental para o desenvolvimento de qualquer sociedade e sabemos que nenhum avanço é possível sem profissionais capacitados, motivados e valorizados, Lurdinha. O compromisso da secretária em investir na qualificação de nossos educadores demonstra respeito e reconhecimento pelo trabalho daqueles que diariamente dedicam suas vidas à formação de nossas crianças e jovens. Além disso, destaco a importância abordada de trazer a palavra de Deus naquele momento da capacitação, especialmente por meio do livro de Neemias, que nos ensina sobre a necessidade de trabalhar com motivação, confiança e fé. Neemias foi um exemplo de liderança e perseverança, mostrando que quando trabalhamos com propósito e acreditamos na nossa missão, podemos superar cada desafio. Que essa capacitação seja um momento de aprendizado e também de renovação do ânimo, para que nossos diretores e professores continuem desempenhando suas funções com dedicação, empatia e compromisso com a educação de qualidade. Parabenizo a cada um dos envolvidos nessa iniciativa, doutor Marcelo, e reafirmo meu total apoio às ações que valorizem os nossos servidores, pois a educação forte se constrói com profissionais respeitados e motivados. Gostaria também de destacar e reconhecer os esforços e a dedicação do secretário municipal de obras, Maicon Vieira, que atualmente está à frente de uma pasta de tamanha importância e responsabilidade no município. Sabemos que a Secretaria de Obras lida com demandas que impactam diretamente a vida das pessoas e o trabalho realizado tem sido fundamental para o bem-estar da nossa comunidade. Na semana passada, tive a oportunidade de solicitar dele alguns serviços essenciais. E com grande satisfação posso dizer que o secretário de obras atendeu todas as solicitações em menos de 24 horas, o que demonstra sua agilidade e compromisso com a cidade. Entre as demandas atendidas estavam o tapa-buracos em alguns bairros da cidade, o abastecimento de água para as comunidades do Roseli Nunes, PA Unidos Venceremos, além dos serviços de limpezas de lotes e as notificações de alguns proprietários que foram solicitações feitas por todos nós, vereadores. Além disso, o trabalho de tapa-buracos continua sendo realizado em toda a cidade, o que tem sido uma melhoria significativa para a mobilidade urbana. Aproveito a oportunidade também para fazer novas solicitações, com a certeza de que serão atendidas com a mesma atenção e seriedade. O bairro Veredas Branquinho necessita de poda de árvores visando uma melhor iluminação nas lâmpadas de LED, pois atualmente é um bairro que enfrenta dificuldades devido à falta de iluminação adequada. Peço, portanto, ao secretário que dê atenção a essa questão. Além disso, a Avenida Uberaba está em uma situação crítica, o que tem dificultado até o acesso ao bairro Estância dos Ipês e também Residencial dos Lagos. Sabemos que a pavimentação asfáltica, ela é necessária para a melhoria do local. Mas enquanto aguardamos, por isso, solicito, né, que sejam feitos serviços de drenagem, de água, de cascalhamento e outras manutenções temporárias para facilitar o trânsito e melhorar a condição de acesso àquela região. Agradeço ao secretário de Obras pelo empenho em atender as nossas solicitações e a todos os servidores da secretaria que com dedicação trabalham para melhorar a infraestrutura do nosso município. A parceria entre o Legislativo e o Executivo tem sido essencial para o progresso da nossa cidade. E eu, como presidente desta casa, estou à disposição para trabalhar em conjunto por Buritis. Também neste momento de liderança, faço uso dessa palavra com um coração pesado, Lurdinha. E impressionada com a crescente quantidade de casos de violência doméstica e abusos sexuais contra crianças em nosso município. Essas questões são alarmantes e merecem nossa total atenção e ação, pois não podemos permitir que nossas famílias, especialmente nossas mulheres e crianças, continuem sofrendo em silêncio. É nosso dever, como representantes do povo, chamar a atenção da população para a necessidade de denunciar e pedir ajuda em situações de perigo. Precisamos criar um ambiente onde as vítimas se sintam seguras e amparadas, sabendo que elas não estão sozinhas. Diante dessa realidade, faço um pedido, doutor Marcelo, aos diretores das escolas, creches e CMEIs, para que promovam mais palestras educativas e informativas sobre violência doméstica e abuso sexual, com suas equipes e principalmente com as crianças e seus familiares. A educação e a conscientização são fundamentais para prevenir esses crimes e criar uma rede de proteção que envolva a comunidade escolar. É importante também destacar o trabalho valioso da Polícia Militar de Buritis, que tem se mostrado uma grande parceria nessa luta. A PM tem atuado em conjunto com as igrejas e outras entidades para combater essas violências e tem reforçado o policiamento nas portas de todas as escolas e creches, garantindo maior segurança para nossas crianças e jovens. Por fim, quero afirmar que a presidência da Câmara também está de portas abertas para toda a população. Mulheres, pais e crianças que sejam vítimas de violência, por favor, não hesitem em buscar apoio. Estamos aqui para ouvir, para apoiar e para ajudar no que for possível a combater esses crimes e garantir uma Buritis mais segura, mais justa e acolhedora para todos. Contem conosco. Vamos continuar trabalhando juntos para proteger nossas famílias e promover o respeito, dignidade e justiça. E nesse contexto ainda, quero anunciar uma nova etapa no nosso trabalho junto à população com a continuidade do nosso projeto Gabinete nas Ruas. Agora, como presidente da Câmara, estarei levando o nosso gabinete diretamente até vocês, visitando bairros, vilas, distritos, ouvindo a população, suas dificuldades, sugestões de melhorias para a cidade e buscando entender os reais anseios da comunidade. Acreditamos, Alencar, que é fundamental aproximar o poder legislativo da população, estreitando os laços e oferecendo um canal direto com a população. Uma vez por mês, estarei acompanhada da minha equipe, da minha assessoria, de colaboradores em uma localidade diferente de Buritis para dialogar, ouvir e buscar soluções para os nossos desafios que enfrentamos. Este será um momento importante de interação direta, onde os cidadãos poderão expressar suas necessidades. Receberemos as orientações para encaminhar as demandas do Executivo aos setores competentes. Gostaria também de aproveitar essa oportunidade do gabinete para falar sobre mulher na política, um tema que é muito importante para mim, pois nossa sociedade precisa, Naraia, de mais mulheres ocupando seus espaços, atuando em todas as esferas políticas e mostrando que, sem feminismo local e radical, mas com políticas de resultados, podemos fazer a diferença. O objetivo é incentivar mais mulheres a se envolverem e acreditarem no seu potencial, porque juntas podemos construir uma sociedade mais justa e representativa. Estamos aqui para mostrar que mulheres têm também poder, têm voz e têm muito a contribuir para a transformação da nossa cidade. O projeto Gabinete nas Ruas será um passo importante para que possamos, além de ouvir a população, fortalecer a participação feminina na política local e fazer com que as nossas vozes se tornem mais presentes no cenário político de Buritis. E convido vocês, mulheres que queiram participar dessa ação conosco nos bairros, venham comigo, vamos ouvir de perto a população, vamos somar, vamos atuar o social, a saúde, a agricultura, o esporte branquinho. Enfim, vamos também levar a palavra de Deus, mas vamos fazer a diferença também na sociedade e na vida das pessoas.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, presidente.
Eu vou passar a palavra ao doutor Fernando Branquinho, que ele estava inscrito já. Com a palavra, o vereador Carlos Fernando.
Obrigado, presidente. Serei breve, presidente, em 2 minutos. Apenas para cumprimentar, estou vendo ali o nosso amigo Roberto, conhecido como Roberto Motorista. Roberto, ele é um motorista vintenário, competente, comprometido, zeloso e que por décadas ele levou e trouxe em segurança vários estudantes, filhos, pais, das universidades aqui que circunviziam e tornou-se e ajudou de forma que esses estudantes tornaram grandes profissionais. Roberto, ele merece, senhora presidente, reconhecimento do Parlamento Municipal, o que espero ocorrer esse ano, recebendo aí um título pelo bom profissional, pela pessoa comprometida que ele é com a sociedade de Buritis. Também não é diferente, quero aqui cumprimentar a sua esposa, a minha amiga, professora Madalena de Paula, né? Pelo trabalho de sucesso exercido na formação de estudantes, Alencar, colaborando com o ensino e o aprendizado, especialmente auxiliando os alunos com maior dificuldade aqui em Buritis. Quero finalizar dizendo, Roberto, que os usuários do sistema de saúde, eles estão bem servidos com o trabalho desempenhado por Vossa Senhoria na condição de motorista da unidade de saúde. Acredito que a secretária de saúde acertou ao alocar a Vossa Senhoria ali naquela unidade de saúde. Então, senhora presidente, eu só gostaria de... não poderia deixar de passar em vão, porque a gente sabe de centenas e centenas de pessoas que se formaram. E o Roberto levou e trouxe em segurança, foi muito abençoado por Deus. E às vezes esse trabalho, enquanto muitos estudantes estavam dormindo, o Roberto estava ali acordado, dirigindo. E esse trabalho, às vezes, passa despercebido. Então, é um cidadão que merece o reconhecimento do Parlamento, que merece receber um título este ano aqui por este trabalho desenvolvido. E não é demais também reconhecer que a Madalena é professora, que inclusive se aposentou aí pela rede de ensino municipal, deixou um legado de aprendizado, de ensino aos estudantes de Buritis. Era só isso, presidente, por esse tempo de liderança. Não vou alongar, porque já falei bastante por hoje. Muito obrigado.
Pela ordem. Pela ordem, presidente.
Antes de passar, eu quero também, Roberto, não poderia de jeito nenhum, de reconhecer os trabalhos que o senhor desempenhou e desempenha no nosso município. Eu sou prova disso. Meus filhos foram muitas vezes levados ao Unaí, Formosa, e retornados ao nosso município, graças a Deus em segurança, porque Vossa Excelência estava ali, tão quanto vários outros motoristas. E tenho certeza que o vereador vai fazer uma excelente escolha de estar o homenageando aqui com o título, né, vereador? E também, se Vossa Excelência quiser homenagear a Madalena, agora no mês próximo, mês de março, nós estaremos fazendo uma solenidade aqui na Câmara Municipal em virtude do Dia Internacional da Mulher, um evento Mulher Destaque, que inclusive nós já homenageamos a Lurdinha. É um momento oportuno, caso Vossa Excelência queira também homenagear a Madalena, que ela tem serviços relevantes aí junto à área da educação. Passo agora a palavra ao vereador professor Branquinho.
Mais uma vez, cumprimento Vossa Excelência, presidente dessa Casa de Leis, vereador Vani, estendo meus cumprimentos aos colegas vereadores, sendo breve aqui minhas palavras, né? Já são 9h47, embora que tenha um tempo ainda para estar falando. É dizer que essa semana eu recebi muitas ligações, e aqui eu não estou sendo leviano e nem covarde, até porque eu sou professor, já falei várias e várias vezes que estou vereador desde 2012, né? Desde 2013, né? Vereador. Então, completou-se 12 anos, e se Deus quiser vai completar os 16 anos consecutivos de mandato defendendo o nosso povo de Buritis, nunca me acovardando e nunca deixando de cobrar o que tem que ser cobrado, reivindicar o que tem que ser reivindicado. E aqui eu quero dar a minha opinião a respeito da questão da multisseriação. Várias mães me ligaram dizendo que podia falar até o nome, mas não vou mencionar esses nomes durante o final de semana, e dizer, vou expor mais uma vez o meu pensamento a respeito da questão da multisseriação. E eu sei também que o prefeito, o excelentíssimo senhor prefeito Rufino Clóvis Folador, está nos ouvindo nesse momento. Ainda há tempo de repensar, né, essa questão de multisseriar. Lembrando que multisseriar não há ganho nenhum ao aluno, o aluno não ganha nada com isso, muito pelo contrário, há prejuízo, até porque os 50 minutos de aula ele passa a ser dividido em 25 para cada turma. E sem se falar que quando você está explicando para uma turma, você tem que pedir a outra que fique em silêncio, porque eu vou explicar aqui para o sexto ano e agora vocês fiquem em silêncio, daqui a pouco eu vou passar para o sétimo, e assim por diante, né? Então realmente não há ganho nisso. E eu sou uma pessoa que acredito fielmente, já mencionei isso várias vezes, que educação é investimento, educação não é um fardo pesado, nós temos que encarar a educação como realmente um setor transformador. Não existe nenhum setor de transformação maior do que o educacional. E aqui, não afrontando a fala do vereador Carlos Fernando, só dizendo que, assim como na cidade, também no meio rural, existem excelentes profissionais, né? Não é o lugar que define o profissional. Isso é fato, né? É tanto que se um lugar definisse alguma coisa, o Branquinho não teria saído do distrito de São Pedro do Passa Três, não teria passado em dois concursos públicos, um na rede estadual e um na rede municipal, e passei também na Polícia Militar 3 vezes consecutivas e assim por diante. Então não é isso. Assim como também tem bons médicos, tem médicos também que não são tão bons, tem advogados, bons advogados, tem advogados também que não são bons, tem bons professores, também tem professores que não são bons, mas toda generalização, nós temos que tomar cuidado com isso. Nós não podemos generalizar. E não sei, não é a intenção do vereador Carlos Fernando, mas é que eu quis dar essa explicação, porque nós temos bons profissionais, excelentes profissionais, tanto na cidade quanto no meio rural, e eu tenho certeza que nós temos, eu, por exemplo, tenho deixado um legado. Desde lá do Riacho Morto, há 15 anos que eu fiquei no Riacho Morto lecionando, 15 anos consecutivos, não foi uma era Vargas, mas foi praticamente 15 anos consecutivos no Riacho Morto, e eu sei que hoje temos alunos que são advogados, alunos hoje que são, na polícia, ex-alunos, né? E nós contribuímos, e a gente vem contribuindo. Então, assim, só para frisar essa questão, contra a questão da multisseriação, eu sou totalmente contrário, espero que realmente possa repensar a situação, tanto na Vila Maravilha, ou também em São Vicente, ou onde quer que pense em multisseriar. O Branquinho não é covarde, eu disse isso para o nosso prefeito, que eu não me calaria e que eu falaria publicamente, assim como eu já falei, e estou repetindo mais uma vez, sou totalmente contrário. Agora, voltando à questão aqui da Escola Gomes, vocês acho que não sabem, mas como eu mencionei que eu passei em 2 concursos públicos, eu estava lotado na Escola Argemiro Antônio do Prado. E eu pedi a remoção para a Escola José Gomes Pimentel esse ano. E fui removido, e bem no momento turbulento, né, nesse momento turbulento todo. E aqui eu fiz uma breve pesquisa, rapidinho, ver se vai abrir aqui. A diferença entre roubo e furto. Eu sei que vocês que estão aqui sabem disso, mas tem muitas pessoas que estão em casa que não sabem. E daí fala, foi a pessoa que roubou e tal. Lá não houve roubo, lá houve furto. E a diferença é o seguinte, a principal diferença entre o furto e roubo é o uso de violência. No furto, os itens são levados sem qualquer tipo de agressão ou hostilidade. Lá quando ocorre ameaça, ataque ou intimidação, é caracterizado o roubo. Então lá houve furto. Agora, se é roubo ou se é furto, e lá foi furto, o que a sociedade clama é que haja uma punição, para que sirva de exemplo. Porque nós sabemos o seguinte, a diretora Geni, ela pode ter errado, errou na questão de confiar. que todos nós confiamos. Isso é fato. Nós depositamos confiança, nós delegamos confiança a outras pessoas. E se você olhar nos órgãos, aí você vê que isso é verdade. Se você olhar na prefeitura, se você olhar aqui na Câmara, e assim por diante, há essa confiança. Então ela confiou nessa pessoa, mas não justifica o que essa pessoa fez. Isso não justifica. Ela acabou com a vida da diretora. A Geni, eu tenho certeza que não dorme direito, que não come direito. Uma mulher honesta, uma mulher íntegra, isso é fato, isso é notório. Então nós não podemos deixar que, eu sei que a sociedade inteira, se for preciso encher ônibus e mais ônibus para defendê-la, se fosse preciso defender, o pessoal defenderia. Defenderia porque realmente merece e ela é digna disso. Então nós não podemos culpar a diretora porque confiou. Que se eu fosse mencionar aqui as confianças que existe aqui na sociedade de Buritis, né? Existe várias confianças, não só na prefeitura, nem câmara, etc. Então a Geni errou por confiar, né? Confiou. Confiou e a pessoa em 3 meses, eu acho que foi 3 meses, fez essa barbaridade toda. Agora, o que não pode é deixar que fica sem punição. Porque daí parece que compensa, parece que vale a pena, né? Né? Parece que vale a pena, pelo amor de Jesus Cristo. Um negócio que chega a mais de 2 milhões de reais, que pelo que eu vi hoje mencionando, jogou tudo isso em tigrinho. Ah, pelo amor de Deus, quem está questão de dinheiro não vai precisar ficar jogando em tigrinho, não. Então, assim, isso é uma sacanagem, é um tapa na cara da sociedade. Agora, isso é fato, só para referir sobre a Escola Gomes. Repetindo, estou lotado lá na Escola Gomes, né, fui removido para lá esse ano. Então, assim, nós temos que defender o que é certo, defender o que é correto. Isso é que tem que ser defendido, né? Os bons profissionais, aqueles que fazem direitinho, que esforçam, que dedicam, tanto no meio rural quanto na cidade. E é o que o Branquinho vai fazer sempre, defender, cobrar, reivindicar. Afinal, eu sou professor, né? Estou caminhando para aposentar também, 25 anos de serviço público na rede municipal de ensino, daqui a pouco mais 5 anos vai dar 30 anos, e daí é só ter a idade para aposentar também. Espero que Deus me dê essa graça, essa possibilidade, porque não existe uma profissão mais nobre do que essa, do que professor. Como já mencionei aqui, é a mãe de todas as demais profissões. Só existe o médico porque passa pela sala de aula. Só existe advogado porque passou pela sala de aula. Só existe professores porque também passaram pela sala de aula. Então não existe profissão que não passou por essa. Essa é a mãe de todas as profissões. Por isso nós temos que reconhecer, temos que valorizar, temos que engrandecer, temos que dedicar o máximo. Eu, quando eu leciono, eu faço como se estivesse fazendo para os meus meninos. Dentro das condições que existem ali, eu estou fazendo como se fosse para os meus filhos. Deitar a cabeça no travesseiro e falar, eu fiz o meu melhor. Eu dediquei o máximo que eu pude dedicar dentro das condições. Como diz Mário Sérgio Cortella, dê o seu melhor na condição que você tem. Então, se a condição que eu tenho é aquela que eu tenho ali no meio rural, eu vou dar o meu melhor naquela condição que eu tenho. Então, é isso que tem que todos fazerem, dar o melhor na condição que tem. Né? Como vereador, como pai, como esposo, como esposa, e assim por diante, e as coisas vão ser melhores. É assim que funciona. Agora, quanto à Escola Gomes aí, quanto à Escola Gomes, eu espero que realmente a resposta seja à altura, seja dada à altura, né? Que esse negócio está muito tenebroso e há muito mistério por trás dessa história toda. O que não pode deixar é uma escola ser afetada da forma que foi afetada. Não pode deixar é os alunos ser afetados da forma que foram afetados. Não pode deixar é a diretora, honesta, séria, da forma que a Geni está passando esse transtorno todo que ela está passando. Nós sabemos que hoje, para ser processado por improbidade, tem que ter o dolo, coisa que ela não teve. Ela não teve a intenção de errar. Ela jamais pensou que isso aconteceria, né? Que uma pessoa teria a coragem, a ousadia de fazer um negócio desse. Então, as minhas palavras quanto a essa questão da Escola Gomes, quanto a questão da educação, é isso aí. Contra a multisseriação, contra a não punição, no caso desse ato, vereador Geudo. Vou dando sequência aqui, para findar as minhas palavras, eu quero cobrar o recapeamento das ruas pavimentadas em TSD, lá no distrito de São Pedro do Brasileiro. Eu disse uma vez que TSD, meu Jesus, mas é melhor do que poeira, né? É melhor do que poeira, porque na rua minha que eu moro é lama demais, brilho de chuva, e poeira demais no período de seca. Então, se tivesse TSD lá, que nós vamos lutar para ter, se Deus quiser, nós vamos com a emenda do deputado Paulo Abiaco, a gente colocar e tá melhorando o restante do distrito, e logoamente vai chegar na minha casa, porque eu moro lá, estou inserido lá, e pago os meus impostos, como os demais também pagam. Então eu peço para que faça o recapeamento em TSD, nas ruas do distrito de São Pedro do Passadeiro, senão daqui a pouco vai sobrar nem brita lá mais. Porque fica tudo superficial, tudo rolando ali na rua, terraplanagem bacana, mas o TSD realmente precisa recapear. É necessário recapear. É necessário fazer esse recapeamento. Então, para findar aqui minhas palavras, dizer ao povo de Buritis que nós cobraremos, nós defenderemos, como sempre defendi, o nosso povo, tanto da cidade quanto do meio rural. Porque essa é a razão de estar aqui como vereador. É transformar a vida das pessoas numa vida melhor. Aqui nós não estamos para falar mal, para sei lá, palavra que eu não gosto de usar, de denegrir a imagem de ninguém. Mas na verdade o que é certo, o que é errado, meu pai me ensinou isso. O que é certo não é errado, o que é errado não é certo. Então nós temos que fazer o que é correto e cobrar o que é certo. E eu espero que Deus possa realmente esclarecer isso aí, que é Geni, a diretora, Geni. É, Silvio Santos dizia uma coisa, quando você está com a razão, o advogado seu é Deus, você pode ter certeza. Ninguém derruba alguém que tem com a razão. Eu estou falando aqui de carro de direção de escola, não. Carro de direção de escola é transitório. Pode até ser exonerada, como deve ser. Mas o seu carro que Deus te deu, que você estudou, que você passou, não é justo você perder um carro como esse. Não é justo você perder um carro que você estudou e que passou, porque uma pessoa, né, que teve ali a confiança depositada, de repente faz uma barbaridade dessa aí. Presente, muitíssimo obrigado aí pelo espaço. É uma excelente noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. As pessoas que estão nos ouvindo, saiba sempre. O Branquinho vai estar sempre a cobrar, para reivindicar e defender o que é correto. Muitíssimo obrigado e uma excelente noite para todos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Alencar Polinário.
Ouvindo as palavras aqui do vereador Carlos Fernando, sobre o motorista de ônibus Roberto, né? E eu me lembrei da época que eu estudava na faculdade, né? E sim, é um merecedor dessa homenagem, sim. Comigo com a mesma ideia do vereador. E com essa ideia, gostaria, senhora presidente, nesse momento dessas homenagens, poder homenagear o professor que fez parte da minha infância na Palmeira, quando estudei na Palmeira, o professor que hoje é aposentou ano passado, Noé Pio. Eu acho que é merecedor dessa homenagem também. Falaram um pouquinho também sobre a pavimentação. Gostaria que o prefeito municipal finalizasse a obra de pavimentação da Vila Cordeiro, onde foi feito praticamente a base ali para a pavimentação da Vila Cordeiro. Já feita a terraplanagem toda. E, se possível, o prefeito poder finalizar essa obra. Gostaria de parabenizar a secretária de Educação, Eliane Teixeira, por sempre atender meu telefone e sempre for transparente com este vereador. Também, doutor Diego, doutor Marcelo também, que nunca deixou de atender, né, as minhas ligações e tirar as dúvidas possível. Não posso deixar de falar do secretário de obras, Maicon, que me recebeu bem no gabinete, me passou as orientações e todas as planilhas que eu pedi. Como também a secretária Flávia Maia, secretária de Ação Social também, que eu tive presente e conversei bastante com ela. Então, assim, aquilo que é certo, nós estamos juntos, e aqueles que nos contribuem no dia a dia, é bem importante a gente estar parabenizando aí. Bom, comungo com a ideia, senhora secretária, até conversei com o vereador Geudo, ele trouxe a ideia para mim no gabinete, na rua também, conversei um pouquinho antes aí, e vejo que a senhora também propôs essa ideia muito interessante, né? Gostaria de estar junto aí, nesses momentos aí, que é uma proposta excelente aí para nós. Sobre a questão de quarta-feira que vem, eu convidei alguns vereadores, vou convidar os demais vereadores para estar conosco. Vamos fazer umas visitas aí de três escolas: Vila Cordeiro, a Escola Santa Marta, na Palmeira, Santa Terezinha, né? E na Vila Rosa, a Escola Olegário. É bem importante nós analisarmos como é que estão os andamentos nessas escolas, iniciando aí o trabalho do vereador, dos vereadores, dentro das escolas, acompanhando com os alunos, né? É bem importante isso aí, saber a realidade do que está acontecendo no nosso município. Na Vila Cordeiro vai ter muita cereação. O que podemos fazer para evitar isso aí? Nós sabemos que hoje, na região próxima lá, tem uma Kombi que foi colocada para trazer os alunos para a cidade. Certo, um custo para o município. Eu não consigo entender certa coisa ainda. Como é que coloca uma Kombi para trazer um pessoal, né? Até então que eu fiquei sabendo que ia colocar essa Kombi, eu tenho que observar se realmente foi colocado. Como é que licita para uma Kombi pegar uma região, aumentando o custo, e muito seria uma escola que dá um custo de R$4.000 a tirada de um professor a menos, 25 aulas a menos em uma sala de aula. Que essas contas que eu faço é R$4.000, não vejo um valor diferente por muita interação, do sexto ao nono. Certo. Semana passada, fizemos a visita, senhor Geudo, vereador Geudo, ao Palácio do Planalto, juntamente com o vereador Danilão. Conseguimos marcar essa visita lá no Margonari, secretário do governo. E lá, levamos a muitas demandas do Buritis. Nosso Buritis tem muitas demandas. Com a conversa lá com Jaderson, que trabalha na parte financeira lá do secretário Margonari, ele deu uma notícia muito interessante para nós, que eu fiquei, juntamente com os vereadores, muito alegre. Nossa cidade, João Marcelo, vai ser contemplado com a UPA, vai ser contemplado com o ônibus escolar, e também vai ser contemplado com a unidade, uma ambulância, né? Ambulância não, desculpa a palavra, vai ser com a unidade móvel odontológica. Muito bom para o nosso município. Então, assim, eu observo que é um grande avanço para a nossa cidade. Isso é bem importante, né? A gente traz isso aí para o nosso município, essa alegria. São quase 3 milhões para o nosso município. Beleza, gente. Bom, quero colocar a todos que este vereador está trabalhando, está andando atrás de recursos para a nossa cidade, não só buscando as demandas aqui do Buritis, mas também buscando fora os recursos para que nosso município cresça e nós trazer via município aí tudo para o desenvolvimento da nossa cidade. Essa é a nossa intenção. Estamos trabalhando para o povo, senhor vereador Geudo. Essa é a ideia nossa, o povo. Nós precisamos de um trabalho efetivo em cima disso aí. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Arley Frisco.
Vou ser breve e rápido, mas quero falar alguns pontos aqui, que foram falados aqui. O acontecido do ônibus, não sei quem é o motorista, né? Mas até onde eu sei, busquei algumas informações, porque é engraçado, quando chega para um vereador, chega para todos, né? Então, às vezes, a gente até repete, né, a mesma situação. Mas a respeito disso, eu vou falar. Ele tem habilitação D, ele fez o concurso, foi aprovado. Ele não está lá como concursado ainda, mas está como contratado. E com certeza, a partir do momento que estiver chamando essas pessoas, ele vai estar lá. E outra, ele fez, pode ter sido uma fatalidade do que aconteceu, não vou julgar porque eu não sei. Mas ele fez a rota, até onde chegou a mim, ele fez essa rota com o Pedro Rosa. Então, ele sabia dos desafios que tinha lá, né? Se ele passou no concurso, ele vai ter que tomar posse. Mas, se ele não tiver capacitado, vamos ver o que temos que fazer. Um ponto que eu quero falar, que foi falado hoje aqui. Com relação às 5 pessoas convocadas, serão chamadas de acordo com a necessidade da administração. Eu estou conversando com o prefeito Rufino, não precisa ter medo de nada, porque ele vai chamar sim as pessoas do concurso. E ele tem prazo para isso. Quando esse prazo se finalizar e ele não tiver, aí sim poderemos fazer essa cobrança. Não que não podemos fazer agora, podemos sim, mas ele tem esse prazo. E quando esse prazo se acabar, vamos fazer a cobrança. Esse prazo do concurso para tomar a posse tem a demanda de tempo médio de 30 a 60 dias. Não é isso, doutor Marcelo? Eu estou falando coisa... É dentro desse prazo, né? Então, ele está dentro desse prazo ainda. Sim? Beleza, perfeitamente. A respeito das estradas que foram citadas aqui hoje, da Rancharia e da Barriguda 1, rápido conversei com o secretário Douglas. Se eu não me engano, o que ele me passou, ele está na Barriguda 2, tá? Foi feito Buritis a Piratinga, né? E acredito que o próximo passo, ele estará na Barriguda 1. Só esclarecimento que eu tive com ele rápido, tá? E ele, tenho conversado com ele, vou estar cobrando, né, o cronograma de cada estrada que está sendo feito, né? Porque todos vão cobrar a estrada, a melhoria da estrada. Só que ao mesmo tempo, a gente não consegue. Esse é um problema que se já acarreta há anos. Há anos, anos. Então não vamos resolver isso dentro de 30 dias, mas vamos fazer a cobrança. Outro ponto. Nosso colega Branquinho aqui falou a respeito da escola Gomes. Há de se ver o esforço do prefeito Rufino, né, professor Branquinho? Há de se ver que ele está colaborando para que isso, as aulas que começaram hoje, dê continuidade. Porque até onde eu conversei, o vice-diretor que reportou ao Estado, a resposta que eles tiveram foram: se vira durante esses 20, 30 dias. Não temos condição de fazer nada. A partir desse momento, o prefeito tomou ciência de tudo o que estava acontecendo. E por isso fizemos o ofício e fomos acatados com isso. E graças a Deus vai se finalizar, né, com um final feliz para as professoras, para os docentes, para os alunos e para nós, vereadores, que todos estavam preocupados. Então é de parabenizar isso também. E finalizo aqui. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente, liderança do Republicano.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Quero aqui nesse momento, presidente, primeiro agradecer o trabalho prestado pelo Leondas, como sempre, prestando um trabalho de excelência nesse município. Queria eu ter 10 Leondas em Buritis. Eu quero parabenizar o Leondas, que eu cobri a semana passada a limpeza da Vila Maravilha, a semana já está indo para limpar a Vila Maravilha. Quero também agradecer ao secretário de obras pela presteza que ele teve, tal comigo hoje. Eu venho cobrando a questão dos quebra-mola, Vossa Excelência é testemunha da situação. Há 5 anos que fizeram o asfalto na Vila Maravilha, eu venho cobrando esse quebra-mola, até então nem satisfação tinha tido. Falei com o secretário hoje, amanhã ele está indo fazer um inloco na Vila Maravilha para ver a situação do perigo que aquelas crianças passam na Vila Maravilha, para ver a possibilidade de criar e proporcionar a Vila Maravilha com esses quebra-mola. Viu? Então, nós temos que agradecer quem realmente tem compromisso e quer trabalhar, vereador Danilo. Viu? Então, isso para a gente, o que nós precisamos no governo, Rufino, é pessoas, como eu já ouvi o meu nobre colega Arlindo Prisco aqui dizer, não queremos ninguém que prometa que não possa cumprir. Parabéns pela sua atitude. Presenciei e eu sou como você. Se não puder, não tem problema, eu não posso. Mas não prometo que você não possa cumprir. Eu, então, até então, o time, até onde eu fui, está de parabéns. A via ligação do asfalto ao Piratinga já foi feito realmente o patrulhamento e a estrada está fantástica. Eu quero aqui também comunicar a população da Vila Maravilha e os assentamentos do círculo vizinho, que amanhã estaremos sim na escola, vereador Didé, vereador Fernando e demais vereadores que puder estar presente para conversar com a população e ver a questão da multisseriação da escola. Tive que acionar também a questão da reforma do prédio, a secretária disse que já foi licitado e já está em providenciar a questão das paredes, que está numa situação bem precária. Viu? Temos que deixar a população da Vila Maravilha bem tranquila. O que nós estamos gostando hoje no governo, vereador Arlen, é da presteza em prestar para a gente as demandas que nós levamos, eles nos respondem no momento. Coisa que não tínhamos antes. Tá? Não estou aqui para falar mal de ninguém, mas temos que ser bem transparente, principalmente nós que somos representantes da população buritizense. Viu? Quero aqui passar a situação de uma senhora que está nos ouvindo. Quero cumprimentar a população lá de São Vicente, com muito respeito, Eu, assim como quero cumprimentar toda a população do meio rural e da cidade de Buritis. É, ela teve um caso no, na unidade básica de saúde, no popular postão, que ela fez uma consulta com um clínico geral e ela precisaria de marcar uma consulta com um especialista. E eles não aceitaram que ela marcasse a consulta. Ela tinha que ir para São Vicente, procurar o PSF dela e marcar a consulta. E a situação dela é muito urgente. Estarei falando amanhã com a secretária de saúde, eu tenho certeza que ela tem resposta para a gente, e eu estarei respondendo a senhora da melhor forma. Estou dando um recado porque está nos ouvindo, né? Disse, estou ouvindo a reunião, viu, vereador? E nós estamos aqui para levar as demandas da população buritizense. Entendeu? Quero também aqui nesse momento dizer o que nosso nobre colega professor Alencar transmitiu à população buritizense. Estava o professor Alencar, estava nobre colega vereador Danilo e vereador Jean da Mariquita. Tivemos o prazer de ter uma visita junto ao Palácio do Planalto e trazer notícias maravilhosas para o nosso município. Isso nos engrandece muito, né? Nos engrandece muito saber que nós temos lá hoje um gabinete odontológico ambulante já liberado para Buritis. Temos um ônibus escolar liberado para Buritis e tem também uma UBS que vai ser implantada em Buritis. Não queremos dizer que foi nós que conseguimos, mas nós fomos lá cobrar. E nesse momento de cobrança, Arlen, foi onde nós tivemos a oportunidade de sentar com ele e dizer a dificuldade que nós vivemos em Buritis hoje. E ele sensibilizou, sim, com as demandas e está sendo enviada já para Buritis. Né? Quero agradecer aqui o doutor Margonari, doutor Jader, pela a simplicidade de nos receber e nos trazer uma demanda tão importante para o município. É o que eu digo, nós vereador, o nobre colega Arlen, nós só proporcionamos o que é de melhor para o nosso município. Nós o representamos e buscamos demandas. As demandas estão paradas e nós chegamos e cobramos. E tivemos a grata satisfação de trazer essa notícia maravilhosa para Buritis, viu? Eu vou dizer para vocês também outra situação do Gaspazinho, as nossas estações emergencial do transporte escolar. Tive algumas denúncias dos transportadores que estão havendo dois pesos e duas medidas, contrato de 3 meses e outras pessoas estão sendo contempladas com um contrato de 1 ano, vereador Alves. E eu quero que Vossa Excelência me ajude a fiscalizar isso. Eu só quero o justo. O que é justo eu quero, o que não é nós vamos estar aqui cobrando. Vou aguardar que nós já solicitamos todos os contratos emergenciais e chegando nós vamos debruçar sobre esses contratos para que possamos realmente levar ao conhecimento da população buritizense e dos transportadores escolar. Creio eu que o prefeito jamais faria isso, mas as denúncias são muito contundentes, muito contundentes. Então, deixo aqui que a população do transporte escolar aguarde que notícia nós darão até eles. Vamos deixar que o transporte Gaspazinho continue por alguns dias até chegar até nós os contratos emergenciais. Eu tenho certeza que nenhum vereador dessa casa vai comungar com o que estiver errado. Eu tenho certeza disso. Aqui só tem pai de família e cidadão comprometido representando a população buritizense. Quero deixar uma boa noite ao público presente, ao que está nos assistindo pela TV Câmara e que está nos ouvindo também pela TV, pela Rádio Clube. E dizer que Deus nos abençoe, segunda-feira nós estaremos aqui sim para trazer algo melhor e defender sim o direito da população buritizense. Foi para isso que nós nos colocamos aqui. Muito obrigado a todos vocês, que Deus nos abençoe. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
Só para fazer um adendo à fala do vereador Arley Prisco, que me antecedeu, quando recebeu aí uma mensagem do secretário de Estradas falando que as máquinas estarão ali na região da Barriguda 1. Quero dizer que eu quero estar lá, vereador Arley, de perto, acompanhando, e que a reivindicação que essa presidente fez aqui hoje, eu volto a insistir que não é justo. E numa região, por duas vezes, como eles fizeram, e quando eu falo que eu gostaria de saber os critérios, é para que não aconteça isso novamente. Nós estamos ali a caminho da Barriguda 1 e tem um encruzamento para a Barriguda 2. Aí eu pergunto a Vossa Excelência se a Vossa Excelência acha justo. Por duas vezes vai até o encruzamento e volta. Aí foi novamente agora e foi para a Barriguda 2, que já foi atendida as estradas duas vezes. Então, assim, lá está deixando a desejar. Né? Mas como Vossa Excelência trouxe a notícia, que ele vai estar lá, vai estar fazendo todo um cronograma para atender, se possível, na próxima semana, eu quero estar acompanhando. Essa vereadora tem um hábito de estar assim nas estradas do nosso município, em todas as comunidades, acompanhando e fiscalizando os trabalhos que são executados, e quero de antemão pedir que quando as máquinas forem, que atenda por igual as ramificações de todos os assentados e pequenos produtores, que não façam trabalho só para uns e outros não. E cito aqui o Pedro, uma pessoa, Geudo, que está há quase um ano pedindo um atendimento na sua ramificação. E as máquinas da gestão anterior estiveram lá, atendeu vizinhos do lado e ele não. E essa presidência está aqui para ajudar mais uma vez no que for necessário com os serviços da ponte lá dos confins e os manilhamentos que ali precisarem naquela região, que é uma solicitação, Arle, que os pequenos produtores tem trago diariamente aqui no nosso gabinete.
Presidente, eu sei que a senhora não tem uma parte, mas só para complementar, aproveitar o assunto,
eu ouvi
atentamente aqui também o nosso colega, a respeito do secretário de estradas, de transportes. Eu fiquei aqui analisando. São pontos cruciais que a senhora pontuou. Né? A Ponte dos Confins, ele já é secretário há 8 anos, está caminhando para o 9º. Então, ele tem conhecimento bem da região. No ponto do Y ali, do encruzamento Barriguda 1 e Barriguda 2, você não precisa andar 10 metros ali, que tem 500 metros, que quando chove ninguém passa.
Passa não.
Ninguém passa. Então, isso é do conhecimento de todo mundo que trafega por ali. Será que não dá para fazer esse levantamento, ter esse conhecimento de ir lá e resolver os pontos? Que é conhecimento eu tenho. Agora, eu espero que o prefeito novo que está aí agora, ele tenha uma nova dinâmica de trabalhar, de cobrar, para estar resolvendo esse problema. Porque só cobrar aqui, de dar essa manutenção, de só passar a patrulha, não vai resolver.
Exato.
E ele sabe disso, que não vai resolver. Então, que possa estar fazendo um trabalho diferenciado nesses pontos. A Ponte dos Confins, já tem 8 anos, que quando o rio Urucuia enche e os Confins enche, que ele represa, ali ninguém passa. Todo mundo que passa ali sabe disso. Agora, o secretário não sabe que na hora que parar as chuvas, ele tem que ir lá fazer um levantamento ali, igual a senhora falou, levar um engenheiro, fazer um levantamento ali, fazer um cascalhamento ali, porque quando vier a água, dá para a pessoa trafegar, pelo menos passar ali. Ele tem consciência disso. Então não pode achar ruim da gente estar reclamando. Porque esse problema não é de agora, não é desse ano.
Não.
Ele já está se estendendo há muitos anos e ele já vai fazer 9 anos no cargo. Então não tem o que justificar. É só trabalhar e a gente espera que talvez... no pensamento que talvez ele não tinha essa autonomia, essa disposição de trabalhar. E a gente espera que esse novo prefeito agora dê essa condição.
Exatamente. Eu sei, vereadores, que nosso município ele é extenso em estradas rurais. É muito extenso. A demanda para a pasta dele é gigante. A gente tem essa sensibilidade. Né? Mas eu reforcei muito aqui essa região, justamente porque são 8 anos que nós estamos aqui cobrando deste secretário essa demanda. Falei isso hoje com o prefeito municipal também, com o senhor Rufino, e ele colocou inteiramente à disposição, né, para ajudar, de sentar com o secretário, e quero deixar essa casa, eu sou parceira, eu quero deixar essa casa de portas abertas para que o secretário venha, né, converse com os vereadores e fale para nós como está o cronograma de trabalho em todas as regiões, porque muitas são as reivindicações. Talvez isso, né, dele vir nos ouvir também, impede até de que a gente venha aqui para fazer alguma cobrança, mas fazer o contrário, até elogiar onde ele tem andado. Só para falar, né, que a casa está de portas abertas. Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Professor Branquinho. Professor Alencar Apolinário, Doutor Fernando, Danilona Funerária, presente, Gildo da Mariquita,
presente,
Arley Prisco,
presente,
Didé, Robertinho, justificou a ausência.
Vaninha.
Presente.
Devolvo a palavra.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para participarem da quinta reunião ordinária a realizar-se no dia 17 de fevereiro de 2025. Que Deus abençoe e obrigado pela presença de todos. Uma boa noite.